nova linha de celulares Samsung Galaxy M com 3 novos modelos. Tem link aí no post. Clica aí e confere.
Olha.
Aí, não morre mais.
Era só falar mal.
Porra.
Completamente falando mal de mim. Ficaria decepcionado, inclusive, se isso não acontecesse. Vida, dessa, né, forma, boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Por que tá todo mundo triste hoje? A última gravação que a gente fez junto. Não. A última gravação a gente fez com alegria, com,
mas eu não tô
com
triste,
a câmera, porra, ligada.
É que é segunda-feira, né? A galera tá meio... A energia tá baixa, tá lá embaixo, né?
Eu não tô triste.
Eu liguei na ligação, o Pedro mandou que tá com cobreiro. Aí eu já...
Não. Cobreiro, não. Não usa essa palavra. Que cara escroto. Rapaz, David...
Cobreiro?
O que é cobreiro? Só pra me lembrar. É aquele negocinho do pé?
Bicho de pé?
A Agatha falava que barata dá cobreiro.
Barata? Cobreiro.
Não, peraí.
Você tá com herpes zoster. Já tive.
O quê?
Já teve?
Não aconselho.
O que é cobreiro?
Não aconselho. Minha mãe teve, tá um ano tomando remédio. Mas minha mãe é velhota, né?
Mas eu tu não sabia nem o que era cobreiro até uma hora dessa. Agora tu já tá falando da tua mãe.
Não, é que eu lembrei. Porque cobreiro é o nome popular.
Que nome escroto. Para eu... Não, eu não quero falar que eu tenho...
É um vírus ou a bactéria, não sei.
É o vírus da catapora que se manifesta num nervo.
O nome é catapora ou sarampo, um dos dois.
É catapora. Fred, é catapora. Eu estou vivendo não, isso agora.
Eu acredito. Teoricamente, todo mundo que já teve catapora pode vir a desenvolver herpes zóster, é normal.
Isso, exatamente.
Todo mundo que teve ou não catapora. Eu não tive catapora, por ter sido vacinado.
Ah, sim.
Você tem um pouco. Tá vendo? Contra a vacina. Não era pra ter tomado.
Eu tô olhando imagens aqui, cara. Que negócio horrível.
Não, pra que você vai ver imagem disso?
Tu tá bem.
É chamado de cobreiro, Kátia, porque pega um nervo e vai estourando o nervo no caminho dele, entendeu? E aí os antigos diziam que uma cobra, ou uma lacraia, ou um bicho qualquer, passou em linha reta por aí. Por isso deixou essa marca.
Nossa.
Cobreiro. E se der a volta, tu vai morrer. Não tinha um negócio desse?
Isso. Não morre. Só perde um pouco da sensibilidade daquele nervo pra baixo.
E dói pra caralho, porque a dor é neural. É neurológica, neural, sei lá.
Neurológica, neural. Mesma coisa.
É. Toda dor é neurológica, né? Tipo...
Não, porque essa é no nervo.
É o cérebro que diz que você, tá sentindo dor aí, rapaz.
Mas há uma diferença entre a dor, por exemplo, da pele, carne, osso e um nervo.
Ah, não, beleza. Tem coisa que dói mais, tem coisa que dói menos, é isso aí. Dan.
Tem a dor que a dipirona vai passar, porque a dor, sei lá o quê.
Pegar balina, a dor
que eu acho que não é neurológica, é neuropática mesmo.
Pode
ser.
Me falaram que era neural, mas enfim, aí foi isso aí. Mas é estresse, né?
É
estresse. Mas eu não vi
novinho, tive novinho. Qual a tua idade?
37.
Nossa, porra, tô chocado aqui com herpes zóster.
Louco com você. Tive com 32.
Você tá bem, hein? Tá bem. É. Não, e David disse que pra tomar vacina que tem que ter mais de 50. É. Aí eu tô fugindo aqui. Mas eu não tive creca. Eu só tô tendo a dor mesmo.
Que sem bom,
a
creca, hein?
Só a dor pra caralho.
Nossa, foi, se fosse difícil. Só o resto e não a dor, ia ser bem melhor, não?
Eu não sei, porque a creca é... Você já teve catapora? Catapora é horrível.
Já, poxa. Mas a dor é sacanagem, né?
É, não, é. Mas ainda bem que eu não tive os dois, já pensou? É,
minha mãe...
Desbloqueei, eu tô plaquinando as doenças.
Cara, impressionante. Todo sem pauta a gente só fala de doença, né? Eu já tava aqui no gatilho pra falar da minha hérnia de novo. Eu pensei, meu Deus, o que eu me tornei?
Voltou
de
novo?
O quê?
Como é que tá aqui isso,
não,
Kátia?
Não, voltou, porque eu tô falando de dor neural.
Ah, bom.
Ufa, que isso pra falar de novo sobre o assunto, né, da hérnia. Ah, que susto.
Não, agora eu tô. Eu tô atleta agora, pô.
A gente viu a Catiuxa, é isso, a Catiuxa num estado tadinha, não gosta de lembrar.
Velho Testamento.
Eu tava todo ar, já tive pedra no rim, 2 horas e meia de dor fudido, assim. A Catiuxa ficou uma semana, assim.
Já tive também.
O Pedro deve ter tido cobreiro porque a obra baixou a imunidade dele.
Que cobreiro, olha que filha da puta. Não é cobreiro, não, é herpes zóster. O nome não, certo
cobreiro.
É... Não, cobreiro é muito...
Google e tá dizendo que... Cobreiro.
Herpes zóster é para pessoas mais velhas, seniors.
Seniors.
Tem herpes zóster. Você teve cobreiro.
Herpes tem um estigma negativo maior do que cobreiro. Tu falar que, tô com herpes.
Herpes é carnaval, é abadá.
Exatamente.
É bagunça.
Olha só, é de coisas. As bagunça. Pessoas têm na mente assim, como se fosse cobreiro, caraca, tipo, você foi uma vítima. Herpes já traz outras possibilidades.
É verdade. Você é o algoz.
Fez por merecer. Exatamente.
Eu acho que parece que é falta de higiene, né? É um negócio esquisito, é.
Ou de vergonha na cara, às vezes.
Cura rápida.
Não, mas eu acho como que a você minha tava tem deitado na rede, na varanda, sem camisa, de lado.
De lado,
eu falei isso pra médica. E o passou pelas suas costas e desceu e te deu o cobreiro.
Eu falei isso pra médica e ela disse que eu tava sendo completamente idiota. Ela fez, não.
Imagino que ela tenha falado isso. Imagino.
Espero que tá certa. Essas palavras.
Eu gosto da médica passiva-agressiva do Pedro. Muito boa.
Não. Essa médica é boa. Essa foi uma das primeiras médicas boas que eu posso dizer. Porque ela é bastante, assim, grossa. Mas ela é resolve. Ela deixou até o WhatsApp dela comigo. Tipo,
oh,
assim,
uma coisa... Olha!
É, ela ficou realmente preocupada. Eu voltei pra casa chorando já no carro. Tipo assim, vou morrer. Porque eu já tô com... Diga uma doença aí que eu já tive doença. Ah, faz no rim. Já tive. Tem qualquer coisa eu tive aí. Então eu já tô cansado de ter tanta coisa. Aí quando ela falou isso pro colecionismo. Mas ela me atendeu bem. Essa semana eu mandei a foto pra David de um consultório que eu fui, que eu pensei que eu ia morrer, que era um açougue. Tinha 4 placas diferentes. Não entre.
Como assim não entre?
Não entre. Era, não sei o que lá, feminino. Aí tinha o nome do médico em cima, então entrada proibida para acompanhantes. Eu falei, caralho, só tem essa porta aqui. Se eu entrar aí, o que é que vai acontecer? E aí, na verdade, ele atendia em outro lugar. Aí era vários santos, várias coisas pra chegar no lugar. E ele foi profundamente... Cara, foi o pior médico, assim, cavalo mesmo que eu tive. Foi esse cara. Foi um cavalo. Eu só não quero falar muito dele, porque a gente vai naquele assunto do meu primeiro sem pau. Tem a ver com testículos e tal, não quero falar. Mas ele foi realmente...
É o do chapéu?
Não, esse é outro.
É outro filho da puta. Eu acho que a vida é um grande museu, né, cara? Um eterno museu de grandes novidades, né? A gente vai lá atrás. Não é minha. A gente vai lá na frente pra voltar no chapéu de saco.
Chapéu de ovo.
O cara deu um tapa no meu ovo, cara. Eu juro pra você.
Te deu um tapa no ovo que tu tá aqui falando com a gente?
Esse médico agora?
Um tapa rápido. Tá muito bom esse ovo.
Não é possível.
Como quem dá um tapinha na bunda, tipo comemorativo?
Como quem bate na bochecha?
Foi isso. Vamos separar aí pro ouvinte, ó. A questão da herpes zoster não tem nada a ver com a minha genitália, por favor. Vamos separar aí. O que eu tive foi aqui, essa parada de estresse da obra, como o David falou aí. Aí é dome-dome. Esse outro médico aí foi o que eu mandei uma foto pra David, porque eu fiquei com medo que era um açougue. Eu mandei um registro, esse último registro. Tipo assim, diga a minha esposa que eu a amo. Sabe? Foi nesse nível. E aí, pô, o cara é muito grosso, velho. O cara era muito bizarro. Aí ele fez assim um elogio. E foi com um tapa no ovo, praticamente. É, ovo bom.
Como é que isso aconteceu? Não,
ele tinha que estranho. Ele tinha que examinar.
O que ele falou? Ovo bom?
Falou
ovo
bom, hein? Ovo bom.
Só ovo
bom,
hein?
Só possível, cara.
Ele falou, esses ovos tão bem assim?
Não possível, Pedro. Não é possível.
Você é um avestruz, garoto? Você é um avestruz? Não. O que é isso?
Foi um negócio comemorativo mesmo.
Eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Vocês, porque Pedro inventou, Pedro não sei o que lá.
Stand-up.
Não é stand-up. Pô, stand-up, ele exige uma piada, um formato de piada. Isso aí é somente um sofrimento. Se eu chegasse no palco e contasse que me deram um tapa no ovo, ninguém ia dar risada. Mas no podcast faz sentido.
Ah, testa isso.
Não, eu vou testar o quê? Eu não tenho que testar. Eu já contei, a história era essa. O cara horroroso, eu paguei R$40 de estacionamento.
Olha esse mau drama. Que é isso? Se ele fosse bonito, tava valendo o tapa no ovo.
Que é isso? A minha pergunta é a seguinte, sabe aquele tapinha que você dá na bochecha quando você fala, ah, boy, é isso que ele fez? Ele bateu assim no ovinho de ladinho? Assim,
é, só o
ovinho. Foi?
Tapa de mafioso.
Porque não foi um tapa, senão ia doer. Foi uma levantada.
Se fosse um tapa, ou você tinha morrido, né?
Isso. Uma levantada. Caraca, o que é uma levantada do ovo?
Levantada quer dizer que o contato prolongado, é isso?
Foi um assim?
Os ovinhos estavam sentadinhos nas pontas dos dedos e ele deu uma levantadinha assim.
Ele deu isso, com a mão em formato de concha. Deu uma assim, dois.
Que bonito, hein? Não. Não é possível.
Ó, eu juro, velho, pra você.
Ele não precisava fazer isso.
Mas você tava sentado, você tava em pé, como é que...
Não, eu tava em pé. Se tivesse sentado, tá tudo errado, não.
Não sei.
Eu tava deitado, você bota pra cima, você deita e coloca.
Amigo.
Olha, eu vou falar pra você.
Aquela bolinha caindo pro lado, assim, do dedo, sacou?
Eu juro pra vocês que é verdade. É a pior coisa que eu mais gosto, que é meu cachorro. Surreal. E nesse mesmo dia eu fui no oculista mais cedo, a mulher só faltou me bater naquele negócio de é assim ou assim? É assim. assim ou assim, eu fiquei nervoso, não sei.
Não sei, por que que...
Qual é a melhor lente? Não sei, eu cheguei a um ponto pra ela que eu falei,
então tu chegou, pegaram os teus ovos enquanto tu tava com a pupila dilatada?
Caraca.
Não dilatou a pupila, não dilata mais
a pupila. Será que o cara não era tão feio assim, você que tava com a pupila estragada?
O cara podia ser Henry Cavill, podia ser aquele menino do Bridgerton. Qualquer coisa bonita, não justifica você pegar um ovo dessa
maneira. O que faltou foi o carinho, então, não foi a beleza.
Não, pelo que eu entendi, teve carinho, porque pegou, né, no abraço ali, né, fazendo a conchinha.
Ah, é verdade, é verdade.
Ele perguntou, sobe aí, tudo tranquilo? Eu falei, tá tudo tranquilo.
Caraca.
Então, pra gente ver os exames. Aí eu peguei e fui lá ver os exames.
Puta que pariu.
Aí ele...
Então, pra gente ver os exames, ele bateu assim no joelho. É o que faltava, Pedro.
Porra. Tô perturbado com a situação, eu tô mal. Por quê? Que desculpa ele te deu pra tu tirar tuas calças se tu só ia ver exames, eu vou morrer.
Então, porque o médico, ele tem que olhar também, entendeu?
Ah, sim, tem exame
foto,
clínico,
porra. Tá. Tira uma foto, mostra pra ele no celular.
Ele falou, deixa eu ver os gêmeos aí, é isso?
É, exatamente.
As joias da família.
As joias da família.
Quem falou dessa maneira aí, escrotíssima, tipo assim, e aí, jovem, vamos aqui ver se, sabe, a mangueira, sei lá, vamos ver essa sacada aí.
Você é um avestruz, porra, vamos ver.
Foi aquele de 2 anos atrás, do primeiro que eu contei. Esse não foi jovem, caralho, ele só então era um...
dois.
Você um cavalo.
Você já passou por duas situações dessa, Pedro?
Já passei por duas situações dessas. Por isso que o cobreiro já não me...
Não, o cobreiro eu tô achando que tá bom agora. Acho que
é. Eu fiquei chateado só com o cobreiro. Tipo assim, porra.
Tudo uma questão de perspectiva.
Total.
É isso. Então... Total.
O cobreiro é ótimo.
Pois é, foi
ótimo. Não, sério.
E a alcoolista foi muito grossa também. Tipo, parecia que eu era assim, alguém incapaz de entender o que ela falava. Então ela falava assim, você tem isso? Eu falei, tenho. Então você veio por quê? Eu digo, olha, eu acho que meu grau aumentou. Tem 2 anos ou 3 que eu não venho, eu quero ver como é que tá. E aí ela sentou assim, bota a testa aí e o queixo aí, é isso ou aquilo? Lê a letra. Eu falei, eu gravei a letra, moço, porque é a segunda fileira. É a mesma letra que você tá mostrando. Então eu gravei, tipo assim, entendeu? Aí ela, acho que ela ficou aborrecida, porque eu gravei a ordem da letra. E aí, velho, foi assim.
Agora que tu lembrava, né?
Você descobriu o truque,
né? Pô, mas se eu gravei, eu não tenho culpa. Se eu, entendeu? Eu falei, eu gravei a segunda. Aí ela começou a falar, porque a segunda linha é a que você vai poder dirigir ou não, a terceira linha ninguém vai ler, não se importe com a terceira. Eu não me importo realmente, eu tava tentando entender o que tava acontecendo. Aí ficou isso ou aquilo, isso ou aquilo. Aí, no final das contas, eu saí e eu não tenho certeza se eu vou fazer o óculos com essa mulher. Eu acho que eu vou em outro lugar.
Você não tem certeza? Você não tem certeza? Tá duvidando ainda? Cogitando ainda voltar lá, Pedro?
Eu vou ter que pegar uma segunda opinião.
Eu acho que
um oftalmologista.
Mas ela não era uma oftalma? Era o quê?
Pasteleira? Ela vendia pastel? Porra.
Olha, eu vou falar pra você. E o plano é caro. O plano é que é legal. Assim, não tem por que as pessoas me darem tapa no ovo e fazer... Tipo assim, entendeu? É a coisa da classe média. Eu paguei e eu mereço um pouco de...
Faz um carinho, pelo menos.
Faz um carinho, me dá um...
Não, gente, um carinho a gente já estabeleceu que teve. Só que talvez o problema seja esse.
Em perspectiva, eu digo pra vocês aqui que o rapaz do chapéu do ovo, ele ter me explicado toda a questão do que ele tava fazendo enquanto segurava ali o testículo, foi melhor do que esse cara que só deu uma levantada e disse ovo bom. Foi morra. Não, porque na época que eu ovo história foi aterrorizante.
Meu Deus.
Que sensacional, né? Ovo bom, hein? Aquela levantadinha assim, né? Pra cima e pra baixo, assim, ó.
Cara,
bom,
eu...
Ah, beleza.
Vocês sabem que eu não sou muito fã do ser humano, então eu prometo aqui pelo meu cachorro, que todo mundo sabe que eu adoro meu cachorro, levar meu cachorro pro trabalho e tudo. Então eu vou dizer pra vocês, juro pelo meu cachorro que isso é verdade, não é piada, negócio de stand-up, não. A história do oculista, talvez eu faça uma piada no futuro, porque aquela mulher merece estar numa piada.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, legal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, estamos no Nerdtech número 100. Exatamente.
Caraca, malandragem, 100 Nerdtech.
Pois é, a gente faz há mais de 8 anos mensalmente com a Alura, esse podcast maravilhoso sobre tecnologia, comemorando hoje o seu 100º episódio. Trouxemos toda a alta cúpula do Nerdtech de Tech aqui, a formação original, os X-Men, os Vingadores, pra relembrar um monte de coisa maneira que aconteceu no mundo da tecnologia ao longo desses 100 episódios. Então, se você você quiser fazer um upgrade na sua carreira, você já sabe que a Alura tem link aqui embaixo pra você subir o seu nível de habilidades como profissional de tecnologia, criar networking, criar um portfólio foda que facilite a sua inserção no mercado de trabalho, pra você ter uma vasta gama de conhecimento e estudar de uma forma flexível de acordo com seus horários, exatamente. A Alura é sobre comunidade, gente. Uma comunidade muito forte no Discord, onde várias pessoas têm os mesmos interesses, estão aprendendo junto, estão tirando dúvidas, estão ajudando uns aos outros, procurando oportunidades e oferecendo também. Vale a pena você circular nesse universo Alura, gente. Tudo que você quiser para transformar sua carreira em programação, front-end, data science, UX, design, inovação, gestão, numa matrícula só. Todos os cursos da escola, exatamente. Então corre lá, aproveita o cupom NERD15 para você ter 15% de desconto na matrícula e aproveitar tudo isso e muito mais na maior escola online de tecnologia do Brasil, Alura. 100 episódios do NerdTech já tá aí na sua timeline. Gente, lembrando que tá acabando o Latin America Games na Steam Festival, que tá dando um monte de desconto em jogos latino-americanos, incluindo o Rough Gunner, Azaghal, com 25% de desconto.
Bom, bom desconto.
Até, exato. Ó, só até dia 15 de junho na Steam, mais conhecido como esse sábado, mais conhecido como amanhã.
Agora?
E, exato, se você tá ouvindo esse
negócio. É agora!
Que é, aproveita o Rough Gunner, o jogo que é adaptado do primeiro livro da lenda de Rough Gunner, que é um card game, um deck builder, que você vai construir o Rough Gunner, o poder do Rough Gunner, de várias formas diferentes. É um mega desafio, um jogo difícil, o jogo não é fácil. A galera, se quiser, me manda foto, eu acho muito maneiro. Mesmo agora que já tá mais longe do lançamento, a galera ainda tá mandando. Muito obrigado, então aproveita. Se você vai jogar Rough Gunner pela primeira vez, nunca jogou deck builder, aproveita, porque ele é facinho de aprender. Ele te pega na mão. Olha só, você usa essa carta pra isso, tem esse tipo de estratégia, de ataque, de milagre, de magia, e de repente você está mergulhado neste roguelike. Você vai morrer, você vai voltar, você vai reter cartas, você vai... É aquele esquema de você cada vez fazer uma run melhor que a outra. Aproveita os 25% de desconto, já está acabando até dia 15 de junho na Steam. E ó, se você quer comprar o Rough Gunner em outros consoles, em breve teremos promoções, já estou dando a dica. Vocês também vão participar disso, todo mundo vai ganhar desconto. Aproveita, corre! E se vocês quiserem ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
26 minutos e 53 ausências de pauta.
Arte dos fãs! Olha só, temos Andresa Albuquerque, que mandou uma L de The Last of Us. Caraca! É
fantástico!
Incrível essa arte! Nossa, que foda!
Ficou incrível. Teve também o Lucas Mesk, que mandou um desenho do time de Elite.
Caraca, irado, hein? Muito maneiro o estilo.
E o Lucas também mandou um Feldon.
Cara, muito boa a arte do Lucas, cara.
E aí tem uma cacetada de X-Men. O Guilherme Ponce mandou Wolverine e Wolverine 97. E o Everton Luiz Lazares mandou Cable, Magneto, Jean Grey e Ciclope.
Olha aí, caraca.
Galera tá empolgada.
Muito bom, muito bom. Agora, como o último Nerdcast foi o Dia dos Namorados, e a gente basicamente leu os e-mails da galera, a gente vai ler agora do anterior, esse que foi de Cultura Maker, né? Ficou faltando, a gente não leu. Cristiana Sbardella Tamamoto, 38 anos, escritora, ilustradora e artista plástica, ou artesã, maker, etc, o que preferirem. Em 2023, fiz um dragão marionete de Arduino controlado com joystick escondido na luva e queria dar mais detalhes, mas não caberia no e-mail. Então ela mandou alguns links dos vídeos mostrando o funcionamento aqui, os vídeos do Instagram dela, tem link aí no post. Caraca, Zagal.
Inacreditável de foda.
Que parada incrível!
Patenteia.
Olha a gata flecha. Caraca!
Mete uma... Registra aí, mete a patente e vende pra Disney.
Cara, é isso? É isso?
Não, sério?
Você tá pronta?
É uma parada incrível. Você tá controlando...
Olha esse portfólio, cara.
Tá controlando a boca, tá controlando os olhos, o movimento da cabeça. Caraca, muito maneiro, cara.
Cara, é incrível. E aí tem alguns vídeos que tem, né, ele por dentro, você vê, né, o Arduino.
Nossa, cara. Sabe por que eu falo isso? Porque alguns anos atrás, na San Diego Comic Con, virou febre um cara que tinha feito um dragãozinho, pequeno, muito menor do que esse, e que você controlava algumas coisas com dois, três botões ali de Sim. Não sei se era pressão, não sei o que que era. Uh-huh. E a pessoa adorava e andava com esse dragãozinho no ombro e ele, sei lá, abria e fechava o olho, era bem simples. Mas a parada fez tanto sucesso que esse dragãozinho agora tem na Disney.
É, eles vendem pra caramba. Vendem
esse agora. Cara deve ter patenteado a parada e vendeu pra Disney, porque só vejo na Disney esse dragãozinho. Que agora eu tenho visto na Universal também.
Ah, é porque a Disney faz um... É, também tem o bichinho do Avatar, né?
Isso! Que, no puta, ombro. Uma versão mais parruda disso aí. Tu vende coruja de Harry Potter. Porra,
ela tá assim... Porra, é isso.
Eu tô falando sério. Não sei qual é o custo de fazer um negócio desse, né? Mas, que é com Arduino e tal. Mas ela porra, sabe fazer. É incrível! Putz, grila! Incrível!
Animal!
Patrick Simas, trabalho com animação e pós-produção em vídeos e tenho 46 anos. Esse é meu terceiro e-mail.
Boa!
Acho que nasci em uma família maker. E é claro que minha geração e as anteriores viviam uma realidade que era mais comum um certo faça você mesmo pela ausência de recursos, pela inflação, etc. Na minha família, acostumamos a criar coisas, de móveis a brinquedos, sistemas de pias portáteis, até antenas de TV desmontáveis feitas de fios e tubos.
Caraca!
Tudo pra camping, olha aí. Passando por mochilas e vestuários em geral.
Caraca, fazer uma mochila, brother? Né?
Mas qualquer um da mochila que você vai fazer também é simples, um saco com alça.
pra ficar maneiro, pra vestir bem, pra não ficar aquela coisa troncha, pô.
Boa parte dessas ideias eram copiadas por quem quisesse, mas mesmo naquela época, nem todos se arriscavam a fazer algo por conta própria. Meus pais fizeram, entre outras coisas, minha cama e a do meu irmão.
Caraca.
E quando a gente tinha 16 anos, comecei fazendo uma mesa para acomodar meu computador, meu scanner, minha impressora, etc. embutidos.
Pô, será que era aquele móvel dos anos 90 clássico? Tu puxava a gavetinha embaixo.
Não, ele teclado. Que fez, porra.
Então, mas... Né?
Sei lá.
Deve ter feito uma palavra mais maneira que isso.
Desde criança, fazia meus brinquedos de papel, carros com suspensão de molas de caderno.
Caraca!
E portas com fechos, aviões e naves espaciais.
Que maneiro!
Pela falta de grana ou ausência de fabricantes que saciassem meu desejo por personagens de filmes e desenhos, eu mesmo aprendi a costurar uma roupa de Homem-Aranha por cima de uma de comandos e ação.
Caraca, muito bom!
Fiz o exoesqueleto do Alien 2, fiz o Thunder Tank, um Robocop que tinha coldre dentro da perna.
Caraca, brother!
E tantos outros brinquedos que ficaram, infelizmente, só na memória afetiva. Boa. Eu fiz aquela tentativa, já contei aqui, 1000 anos atrás. Minha tentativa de E-209.
Exato, a cultura maker chegou perto.
Nasceu e morreu
no mesmo dia.
No meu playground, graças ao porteiro do prédio que achou que era lixo. Ai, ai. Mas ele continua aqui. Minha mãe talvez achasse um filme de 12 poses, um filme fotográfico, muito precioso para queimar com algo que eu fazia com... Ah, entendi. A mãe não registrava.
Ah, tá. Não vou ficar
com as paradas que ele fazia.
Pô, caraca. Né?
Que pena. Era maravilhoso construir e poder destruí-los depois sem muita misericórdia. Tipo as histórias de jovem nerd com o Jeep do Comuns em Ação. Meu pai, com o tempo, abandonou qualquer hobby. Minha mãe permanece. Uns anos atrás, fez um sofá.
Caraca.
Ela mora em um apartamento e praticamente não usa ferramentas elétricas. Então, acho um feito interessante para uma professora aposentada de mais de 70 anos.
Maus, fiz um sofá.
Incrível. Nos últimos anos, fiz alguns móveis aqui da casa. Fiz cama, fiz berço, closets, etc. Mas o que eu tenho feito de mais legal são as bikes reclinadas.
Olha aí.
Tenho problema de coluna, então o modelo me favorece, além de ser extremamente confortável. Assim como o Iberê, eu fico restrito a madeira e o epóxi, pois faço tudo dentro de um apartamento com tesouras e ferramentas simples. Mas acho que o mais legal de tudo, o que foi comentado no episódio, mas nunca é demais reforçar, é que o fazer, o criar e executar é algo que o comprar nunca substitui totalmente.
É, maneiro.
Isso porque é ele te ensina.
Exato.
Sobre o que você está fazendo e sobre você mesmo, suas aspirações e limites, sua resiliência e imaginação. Eu nunca me senti tão bem no ato de comprar do que eu sinto fazendo algo que sai da minha cabeça para o mundo real. Isso pra mim é o barato.
Ah, que maneiro, cara. E olha só, eles ainda eram assim makers antes, que hoje em dia, cara, tu pode...
Hoje é facilitado, né? Pode dizer que é facilitado.
Caraca,
mas ele mandou aqui, ó, as fotos da bicicleta reclinada. Caraca, aí, maneiríssimo.
Cara, o que ele fez aí? Cara, muito que impressionante.
Bom. Muito bom.
Muito cara. Bom, cara. Tem link aí depois pra vocês verem. Caraca, olha. Parabéns, cara. Muito foda mesmo. Matheus Maier. Lúcia. e mestrando, Curitiba, Paraná. Salve, nerd! No começo do último Nerdcast, vocês tangenciam um tema que estou pesquisando para minha dissertação de mestrado, cultura maker e trabalho artesanal. Mais especificamente, estou estudando as implicações da introdução de máquinas CNCs e impressão 3D no trabalho artesanal dos luthiers.
Luthier é a galera que afina instrumento, entre outras coisas. A minha ignorância só me traz o negócio de afinar, mas eu acho que eles fazem instrumentos, né, de fato. Né?
Sim, sim. Caraca. Diversos autores entendem o trabalho artesanal como uma contraposição ao trabalho industrial. O primeiro é representado pelos artesãos, marceneiros, tecelões, sapateiros. Eles têm o controle completo sobre a sua forma de produzir e os saberes necessários para tal. A introdução do sistema de fábricas trouxe, antes de qualquer desenvolvimento tecnológico, uma transformação na organização do fazer. Separou as atividades intelectuais, designers, engenheiros, das atividades de fabricação, operários. Segmentou uma capacitação mínima na linha de produção e para maximizar a produtividade. Assim, mais do que uma questão técnica, o trabalho artesanal se encontra nessa abordagem integral do trabalho voltado à qualidade. O fazer e o pensar são duas etapas essenciais da prática artesanal, que potencializam o engajamento do artesão com o seu objeto de trabalho. E como ficou claro no programa, é uma característica que encontramos na cultura maker, ou seja, você está no início ao final do processo.
Sim.
Do pensar ao projetar ao executar até a parada, você não está subdividindo essas atividades e subcategorizando por pessoas diferentes e grupos diferentes. Conceber, construir, testar são processos inatos aos makers. Geralmente mais uma vez, porque nada dá certo de primeiro. Essa metodologia retoma o caráter artesanal da integração do pensar e do fazer, tendo como objetivo final a qualidade da criação. Acredito eu que muitas vezes não por se tratar de uma questão econômica. Muitos makers têm essa atividade como hobby e não como profissão. Ao mesmo tempo, eu vejo uma certa retomada das ideias da guilda medieval. Os saberes desenvolvidos pelos indivíduos não se tornam exclusivos. São compartilhados com o grupo e contribuem para o crescimento do coletivo. Isso tudo respeitando as vontades do criador original e de sua autoria. Tanto que, né, tem esses selos, né, de Creative Commons, essas Sim. coisas devem ser, né, se aplicar a tudo isso. Assim, essas práticas da cultura maker retomam essa característica original do trabalho, suprimida durante a Revolução Industrial. Ao mesmo tempo que se transforma a matéria, se constrói o indivíduo. Olha aí! Desculpa o e-mail longo, não, mas foi um bom. Foi um bom e-mail representativo do significado da cultura maker. Não é só você fazer as paradas, não é a gambiarra, é. É isso, essa sua relação do processo inteiro, do pensar, do fazer. Muito maneiro. Fica o meu Instagram, caso tenham curiosidade sobre as últimas criações. Olha aí, ele mostrando que ele é um luthier, ele já mandou um e-mail aqui antes, mostrando as paradas de guitarra dele aí, cara. Muito maneiro.
Animal. Uma dúvida aqui, já que você agora é um especialista. O que que é um ovo bom, o que que é um ovo ruim?
Exatamente o meu ponto.
É, porque talvez aí nesse caso, a gente tenha que levar uma terceira categoria até.
Eu sei as medidas dos ovos, é impressionante.
As medidas, meu irmão. É uma parada lombrosiana. É uma parada lombrosiana. Tirando medidas.
O que eu posso fazer? Não foi o cara com a fita métrica lá.
Como é que mede uma pessoa com escalímetro?
Você faz um ultrassom lá.
Ultrassom, gente.
É, mede o ovo, aí dá toda a questão.
É verdade, o ultrassom mede tamanho.
Foi outro médico, Kati. Mais um aí que teve a oportunidade de pegar os ovos.
Como ele sabia que o seu ovo tava bom? Que tinha chapéu, essas paradas todas?
Não, o chapéu foi o primeiro lá. Não tinha relação com esse de agora, não.
Ele viu algum exame seu prévio pra dizer ovo bom?
Não! Não, ele só...
Foi no amor, ele olhou e falou ovão.
Isso, não é um ovo assim particularmente
então,
grande,
ó,
não.
Então, ó, a hipótese aqui é que talvez, alguém precise dizer, tá? O Pedro tenha os ovos lendários.
Meu Deus
do céu. Que quando qualquer pessoa enxerga os ovos dele, tem que pegar, entendeu? Porque a gente já tem a evidência da esposa dele, que, enfim, eu imagino, né? A gente já tem a evidência de dois médicos. Esse cara do ultrassom, todo mundo fica estranhamente, não sei, cara, enfeitiçado.
Hipnotizado.
Enfeitiçado. O saco lendário.
Ovos Pedro lendários. Deve ser uma lenda no WhatsApp dos urologistas.
Caralho.
Hoje eu atendi Pedro, o ovo dos ovos lendários. O ovo bom.
O ovo bom dos ovos lendários.
Mas o pior é o urologista, né? Porque ele manda você tossir, você respirar. E tem níveis de tosse, né?
Cara, eu só vi isso em filme. Como é que é esse negócio? Eu nunca vi na vida real.
Mentira. Ah, não é possível.
Vocês são de exército, Dudu.
Os ovos levantam. Como você tosse? Tu sair depois, mais tarde. Agora não. Mais tarde.
Nu, na frente do espelho.
Isso. O ovo, ele sobe. Ele está
Alexandre tossindo.
Mas você tem que estar na posição, você tem que estar em pé, sei lá, é isso?
Nesse caso aí, no dia, tava em pé.
Peraí, então peraí.
Não.
Você tá em pé com um cara segurando
por favor,
seus ovos.
Por favor.
Ele tem que sentir se o ovo sobe, é isso?
Isso.
E se não subir, é que é ruim? Se não subir, é ruim?
Eu não sei o que é ruim. Eu acho que a maneira dele olhar a parte vascular é você dando uma tossida ou soprando. Você sopra segurando. Você sopra segurando o ar. Sabe, você faz... E fica soprando. E aí você tem que medir a força. Se você medir muito forte, ele sobe muito. Você tem que subir.
Ah, então é porque tu tensiona a parte de baixo do abdômen.
Pode ser, parece.
É tipo aquele respiro de academia, porque agora eu sei que eu tenho medo da minha coluna pifar, né? Aí tem um respiro de academia que você fica soltando, tipo, TSSS com a boca. Olha aí você tensiona aqui embaixo. Será que é isso?
É. Então, é...
Eu não vi os ovos lendários, né? Então eu não saberia, mas...
Mas aí, peraí, você não sabe qual é a merda se, tipo, no, se o ovo não subir muito?
Não, não é questão do ovo subir. É a questão de que o cara olha a parte vascular com a máquina lá do ultrassom, pô. Aí ele
caralho,
tem que subir,
o cara passa um negócio geladinho no teu saco.
Isso.
E aí ele vem com a máquina de ultrassom, encosta e
exatamente.
Fala, tosse.
Ah, ele vai ver mudanças milimétricas, assim, entendi.
E por isso que eu digo pra você que é difícil, porque se você sopra muito, ultrapassa o que ele queria ver. Então você tem que soprar na medida que ele quer ver.
É que nem quando a gente ia fazer a vistoria do carro no Detran, que tinha que manter a rotação em 1500.
Isso.
Comparação maravilhosa.
Maravilhoso, né?
Esse exame de tosse eu nunca fiz, falo de verdade. Isso é uma parada que já tá na hora de fazer, assim, ou tu foi fazer porque...
Na hora de fazer.
É, não, não.
Esporte, foi pro esporte.
Não, se teve alguma coisa
na
que
na hora de fazer, quando você alista no exército. Porque... Como você deu banzai no exército, você já perdeu a tua oportunidade.
É, foda-se, não preciso saber mais disso.
Eu me alistei na Marinha, rapaz.
Na Marinha ninguém tosse.
Não sei, eu não tossi. É porque é o seguinte, é que eu tô na vibe de fazer os exames da idade. Eu fui lá e eu fiz uma...
Os exames da idade.
Eu fiz uma colonoscopia agora, acabei de fazer a colonoscopia.
Ah, mais do que a vibe, é necessário, né?
Que alegria,
hein? É, exato. Não, eu fiz double penetration.
Opa! Meu Deus do céu!
Endoscopia e colonoscopia ao mesmo tempo.
Isso aí, quase um anime.
Não pode fazer tempo, isso, não.
Que não pode fazer, rapaz. Você faz
como
um,
é
depois faz o outro.
É... Como é que é aquele negócio de mangá pornô? Como é que é o nome?
Hentai.
O cara marcou um hentai pra ele.
Tentáculos, é, tentáculos.
Não pode? Diz que não pode, não, que pode contaminar, pô.
Não. Ah, é piada stand-up.
Não, isso é com cachorro.
Stand-up. Você não bota o mesmo tubo no cu e na boca, né, não, rapaz? Não,
ao mesmo tempo.
Alô, você tá...
Bom dia, estou aqui.
É a hentai. Um entra por cima, outro por baixo e eles se encontram no meio do caminho. É isso.
Ah, que susto. Porque quando ele falou dupla penetração, eu levei um susto. Eu falei, não pode. Dois ao mesmo tempo não pode. Porque...
Mas é, de certa forma é.
É, tá. É que eu pensei em outra coisa. Enfim, deixa pra lá. Vambora. Segue embaixo. Uhum.
Gabaritei. Desculpe. Vê, tá tudo zero pólipos, limpo, lindo.
Tu tava dormindo. Tu não viveu essa experiência.
Tomara, né?
Não, você não vive essa experiência. Você é abraçado pela eternidade.
Caraca, do o jovem nerd que nem na Matrix, sabe? Com aqueles tubos entrando
ali. Exatamente.
No ar, sabe? Com dentro
você
do...
fica dormindinho.
Ghost in the Shell, assim, a parada.
Não, você fica dormindinho e você não vê o tempo passar. Aquela parada, é o propofolzinho, que é um leitinho branco.
Não, peraí, Alexandre. Aí não. O propofol, eu fui contra. Quando eu tive que tomar uma vez pra fazer um negócio no coração, eu falei pra médica que eu não ia dormir.
Foda-se.
Eu não vou dormir.
Abre essa merda comigo acordado. Vai.
Eu não vou dormir. Você vai ver, você vai botar esse negócio. Eu não vou dormir porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ela conte de 1 até 10. Aí 1, 2 e não lembro mais nada.
Ah, você disse que você não ia dormir mesmo sob efeito da anestesia?
É, porque eu era foda. Eu era um Power Ranger.
O que eu amo da ciência é que não importa no que você acredita.
Não tem poder da amizade, não tem nada.
A ciência funciona e pronto, exato.
Quando eu fiz a cirurgia da hérnia umbilical, eu perguntei pro moço, vem cá, mas eu posso ver a cirurgia? Aí o cirurgião olhou pro anestesista, aí sabe, fizeram um cálculo mental assim, aí olharam pra mim e falou, dá pra você ver. Você quer? Aí minha mãe, não, ele não quer não. Eu falei, eu quero sim. Não, ele não quer não. Falei, tá bom, né? Minha mãe tá dizendo que eu não quero, quem sou eu pra falar uma coisa contra a minha santa mãezinha, tá bom. Acordei da cirurgia.
O cara que tinha filmado pra você com o iPhone.
É o que faltava.
Com o iPhone, meu Deus, a Ed.
Na cirurgia do ombro, eu pedi, filma pra mim pra eu ver. Aí o cara falou, cara, a gente não pode botar celular dentro de sala de cirurgia, é antiético, cara. Eu tô cagando pra Ed, que eu tô pedindo pra você filmar a minha cirurgia pra eu ver. Ou então me deixa acordado pra eu ver. Eu falo, não, você tá maluco, cirurgia de ombro é uma merda, você tem que ficar todo preso numa máquina, de jeito nenhum. Então.
Aí tu fala assim, vou colocar ali só no cantinho, ligar a minha câmera, que é pra
deixa ali, sala deixa de ali. Depois. Vou deixar no cantinho, de baixo pra cima.
Vamos fazer uma live, vamos monetizar essa porra. Bota
aí. É isso.
Aquela trend de colar o celular no teto, né? Vou colar isso aqui em cima. Finge que não tá vendo.
Isso. Enfim, eu acordei. Aí o cara perguntou, e aí, você tá bem? Eu falei, tô bem, mas dá pra tirar minhas pernas de cima do meu peito? Aí ele riu e falou, ah, não, não. Isso é porque a gente tem que te dobrar todo pra você tomar a hack. E a última sensação que você teve era a gente te apertando pra você esticar a coluna pra tomar hack. Você tá deitado, de perna pra baixo. Pode olhar. Aí eu olhei assim pra baixo, eu tava reto. Aí eu fechava o olho, eu tava com as pernas dobradas no peito.
Nossa senhora.
Você tava com a sensação ainda da posição anterior, é isso?
Uhum.
Caraca.
Que legal isso aí.
Caraca, mas te deixaram... Então você, a tua sensação é que você era um frango assado, é isso?
Exatamente. Só faltava ter a sensação de peso no peito, né? Era só o que faltava.
Que é aqui?
Hakiana, é uma tipo de anestesia que dá na coluna.
Ah.
Era muito comum, não sei se ainda é, pra parto, né, e tal, né?
É. Esse exame que eu...
Isso. Mas ela é meio sinistra, assim, é uma parada meio...
É meio merda, Pega teu ombro, teu joelho, você tá assim, de ladinho, né? Aí ele te aperta pra tua coluna expandir, sacou? E aí ele pega uma agulha de, sei lá, quanto de bitola, mas, porra, não quero nem ver aquela merda na minha vida.
Ah,
e, bom, mete entre as vértebras, pra ir lá na medula.
Ah, não tô entendendo, tu não queria ver tudo, aí a agulha tu não quer ver. O cara abrir teu bucho...
A cirurgia não tem problema.
Ah, é uma peridural.
Isso. Ah, tá. Meter a agulha nas costas,
Cate as pesquisas
olhos, aí, todo... e no cérebro, eu tô fora. Não quero. Obrigado, não quero.
Quando eu fiz essa daí...
Me deu um alívio na época que eu tava com dor nas costas, que eu pra sempre vou ter um carinho com essa anestesia.
Eu, quando fiz esse exame aí, ela tava me usando pra ensinar as médicas, tipo, residentes, sabe? Uhum. Então, eu tive umas 8 pessoas na sala aí, eu falando, eu não vou dormir porque eu sou foda.
É,
eu acordei, tá um bocado de mulher olhando um bocado de coisa. E aí,
me
levaram, né? Eu falando merda pra caramba, velho, feliz pra caramba. Pô, esse negócio é maravilhoso! E minha esposa lá fora já, eu filma aí, mano! Não sei o quê. Aí, depois foi batendo a onda, foi passando a onda, eu tive a noção de onde eu tava. Já fiz também esse exame aí da medula. Você puxa algum negócio da medula.
Nossa,
você fica senhora. Puxa algum negócio da medula aí. Mas foi erro médico. E não precisava fazer o exame, porque os médicos me adoram.
Foi erro médico?
Foi, não precisava. É, quando eu fui no médico, o cara falou assim, o que você fez esse exame? Eu falei, sei lá. O cara pediu, eu fiz, né?
Agora, você viu o que o Pedro falou? Vocês entenderam o que o Pedro falou? Que ele fez o exame lá e tinham várias pessoas acompanhando. Porque o boato já se espalhou.
É, o ovo lendário tava lá. A galera juntou.
Vocês são foda.
Embaixo daquela bata.
Ai, agora, o cara já é... Eu tinha até vergonha. Hoje em dia eu não tenho mais, não, velho. Hoje em dia,
olha, assim... O cara já é uma lenda entre os urólogos. Urologistas, sei lá.
A única coisa que eu faço é uma cueca limpinha assim e pronto, velho. Pra não... Entendeu? Cheirãozinho assim, recém-lavado. Eu...
Você deveria investir uma grana nas suas roupas de baixo, porque você tem uma parada única, cara.
Eu tenho aqui, na verdade, piorar, que é pra poder fazer os médicos pagarem pelos que eles fazem comigo. Você tem que ir sujo, imundo, da praia.
Que é, eu acho que você pode cobrar, e aí eles vão pagar pelo que eles fazem contigo.
Tudo bem, tudo bem.
Porque, bem...
Olha, é o que, Alexandre, você tá defendendo o médico na minha frente aqui? Pouquíssimos médicos podem ser defendidos. Entendeu? Você pega 4 dias de praia, trança, faz ali as tranças na região.
Caraca.
Não, peraí, acho que eu não entendi. Peraí. Me explica. Faz ali as tranças na região.
Porque toda vez que eu vou no médico, eu sofro alguma coisa. Então eu pensei, como é que eu vou fazer o médico se lenhar na minha mão, entendeu?
Mas se toda vez que você vai no médico, você mostra o seu saco, tem alguma coisa errada, Pedro.
Tem.
Não.
Então, se você tem um saco peludo a ponto de conseguir fazer tranças, talvez não. Também tenha outra coisa errada aí. Talvez...
Não, talvez é por isso que seja tão lendário, cacete.
Exatamente.
Às vezes é isso, às vezes é isso.
Eu tô querendo dizer que a ideia é essa, é deixar desse jeito. É num nível assim, como se eu morasse na beira do mar, sozinho, com uma barraca que eu mesmo construí com um poço artesiano, não, entendeu? E aí eu vou no médico.
Mas existem pelos no corpo que não sei por que eles não crescem depois de determinado ponto. Por exemplo, pelo do braço. Só tem um tamanho. Pelo do peito, só tem um tamanho. Pelo da perna, pelo do saco, só tem um tamanho.
Cabelo do Wolverine, por exemplo, também.
Pois é. O seu filho da puta, a gente raspa o cara em 12 minutos, ele tá de uma bola de boliche a um bicho todo peludo. Como é que é só daquele tamanho? Porque o cabelo dele devia continuar crescendo loucamente.
É verdade. Entendeu? É verdade. Eu sou a favor da gente mudar de assunto, entendeu? Eu sou a favor de... Entendeu? O Cátia tá bem aí, tá fazendo exercício aí, botou uma foto bonita no parque, eu comentei.
Verdade, estava tá, no parque. Tá sentei vendo? No chão. Pô.
Sentou no chão. Cátia tá bem, não tem problema com ovo lendário, com nada. E a coluna tá boa.
Não tem. Mas, Pedro, acho que não dá pra fugir, tá?
Já foi. Não, o que é que você quer?
Teu ovo lendário já foi, cara. Todo mundo tá sabendo.
Aquele ovão de avestruz peludo. Porra, chama atenção.
Não, que isso? Peludo não. Que isso?
Você acabou de falar que tem um saco peludo?
Não, pô, não. Eu falei que o objetivo, como vingança desses médicos, era
Capitão
deixar
Caverna, dessa forma. Praticamente, o Capitão Caverna.
É. Mas se fica dessa forma que você já deixou. É
isso. Eu nunca, não. Aí, caralho, o cara me jogou numa sinuca aqui.
Você é o nosso Leônidas. O Leônidas tinha o coração peludo.
Você é o nosso Leônidas.
Eu perdi. Não tem mais o que argumentar. Perdi. Tá bom, cara, meu argumento desse.
Vou passar pra vocês um vídeo que eu vi que tem a ver com o assunto que a gente tava falando aqui sobre ovos lendários, mas não é pra entrar na pauta, é só porque eu preciso passar, tá? Vou encaminhar no grupo e o Didi vai ver sem contexto.
Aqui é o Nerdcast sem pauta, então não tem nada na pauta.
Você é muito aleatório, como é que você acha essas coisas, cara? Parabéns.
Não, isso chegou até mim mais cedo hoje, tá?
Eu não sei se eu te dou os parabéns ou se eu peço uma intervenção, mas...
Enfim. Pra ter pena de mim.
Nossa senhora!
Com fucking grats, hein? Com fucking grass.
Que porra é essa, cara?
Que, peraí, descreve, não tô
vendo. É melhor tu não ver.
Olha, que legal, amigo.
O que que é? As pessoas também não estão vendo, gente. É melhor que elas não vejam. É melhor que elas não saibam.
Vamos botar o link para as
pessoas. Era só uma curiosidade.
Não, não vou botar link nenhum, não.
Pra vou botar no Twitter.
Ah, não. Agora eu vi o que que vocês estão vendo. Não, já é.
Não.
É uma calça sendo rasgada, é só isso.
É uma calça sendo rasgada. Sabe e o cara saiu mostrando... com cueca de casa.
Exatamente. Mostrando falar, esse cacho de uvas.
Você nunca sai sem cueca de casa. Porque você nunca sabe quando você vai precisar sacrificar uma cueca na rua. Você nunca sai sem cueca.
Então, teve um dia que eu fui, tipo, tinha que ir no supermercado rapidinho. Falei assim, putz, eu vou literalmente sair de casa, do carro, supermercado. E é rápido, sabe? Só tem que comprar um negócio e entrar. Aí eu falei, vou. E aí, cara, eu fui sem e, cara, foi muito tenso. Cada minuto, cada segundo foi muito tenso.
Eu defendo, inclusive, não só isso, como sabe, a pessoa não deve sair de chinelo de casa.
Concordo.
Aí...
Não, como assim? Não, um chinelo vale. Não, como
não
assim?
Vai.
Eu botar meio sapato pra ir ali no mercado ali do lado.
Eu acho que a pessoa... Eu não saio de chinelo. Eu só saio de tênis.
Eu só vou de chinelo na sauna e ainda assim não entro nem na sauna de chinelo. Eu só vou até a piscina de sauna, entendeu?
Nossa.
Se eu precisar correr ou chutar de chinelo, não funciona. E a gente vive num mundo cada vez mais difícil, gente.
Exato. Concordo em número, gênero e
grau. Vocês tomam banho de chinelo também? Eu sou contra tomar banho de chinelo.
Não, aí você escorrega,
Eu não tomo banho de chinelo, mas eu sou muito contra usar chinelo pra qualquer coisa. É na rua? Impossível.
Nossa, eu não saio, mas muitas vezes eu saio de chinelo. Até porque eu sei que se eu precisar correr, eu não vou. Então, tanto faz.
Você já largou, né? Já abandonou, né,
Kátia? É importante se aceitar.
E você bota o chinelo na mão e corre. Entendeu? Como fazia eu quando era criança.
Mas aí você tá em desvantagem. Você pode pisar num negócio e machucar. Vai dar um chute a alguém com o pé descalço?
Não pode.
Houve uma época eu não consigo pensar num contexto no qual eu precisaria chutar alguém. Isso seria bom pra mim.
Isso. Eu só consigo pensar nisso.
É porque você mora na Flórida.
O Azaghal, obviamente, ele não senta de costa pra entrada do restaurante.
Não sento.
É John Wick.
É,
porra. No cantinho ali, você tem que estar vendo a entrada.
Mas isso aí é normal, tá? Isso aí é normal.
Gente, o chinelo é bom. Não é,
Pedro, pra mim. Você sai de chinelo na rua, você volta com o pé sujo, não adiantou nada. É mais fácil ir descalço, porra.
Não, mas isso não é um problema. Voltar com o pé sujo, whatever.
Não é um problema, sim. Você não entra em casa e tira o sapato?
Eu só tiro o sapato, a gente não sobe no segundo andar de sapato.
Então, mas é o mesmo conceito.
Que nem
não
filme, que o pessoal
em casa. Eu tiro o sapato pra não trazer as impurezas, a sujeira da rua, normal, rua, porra, pra dentro de casa.
É, mas isso é uma parada de asiático.
Não. O chinelo. Você foi de chinelo na rua, você vai entrar de chinelo em casa, não adianta porra nenhuma. O chinelo não protege, o chinelo
suja, mas aí você vai curtir o seu pé, entendeu? Ele mas vai
meu ficar pé horrível,
aos poucos, mesmo. Ele vai ficar grosso e...
Ah, não, tem gente que realmente tem um pé capaz de suportar esse tipo de crise, mas não é um caso do meu pé. Meu pé não é um pé feito pra isso, sacou?
Não, também não.
Eu hoje não ando só de chinelo, porque infelizmente eu sou adulto. E aí tem locais que eu sou obrigado a usar tênis, mas onde eu puder ir de chinelo,
eu
vou.
Eu concordo, só a favor.
Eu só andava descalça no nível que eu era capaz de andar em brasas e não sentia absolutamente nada. Eu andava em cima de brita e não sentia nada. Aí agora, infelizmente, passou.
Né? Nessa época, tu pisou na peça de Lego pra testar mesmo?
Já, pô, pisei aí... na de um e não morri, tá?
Caraca. Olha isso. É o pé lendário.
Cachujo, pô, o pé é cascudo lendário, é isso aí.
É cascudo lendário. É uma pena que passou, né? Porque aí eu tive que começar a me calçar e aí eu perdi meu superpoder, mas nessa
época... A sociedade tirou o seu superpoder, né, cara?
Tirou. Eu fui
talada. Eu gosto de um chinelo específico que eu só acho online e eu compro sempre dois.
É de couro? Por favor, diga que sim.
É aquela da Havaiana clássica, que é branca com a tira com azul.
Havaiana do Chico Anísio.
Isso, a Havaiana clássica, a Havaiana da obra, do dia a dia.
Cara, a Havaiana é campanheirona, cara. E ó, eu vou te falar uma parada. E tem um amigo gringo aqui, americano, só usa Havaiana. E não por minha causa. Usa lá a Havaiana com a bandeirinha do Brasil e... Ei, não troca por nada, cara.
Não, essa é horrível. A correta é a branca.
As cachorras comeram todas as Havaianas que eu tinha aqui.
Oh, meu Deus.
Aí, ah, vou lá no Walmart comprar um outro chinelo lá. E aí, cara, nada. Eles não conhecem, eles não sabem, cara, o que é chinelo, entendeu? De verdade. Aí depois... Aí...
Não entende de pé.
Aí a minha sogra veio no Natal, me deu de Natal a cacetada de Havaiana, que eu tava sem. Foi um bom presente. Eu nunca achei que eu ia achar maneiro um presente. Foi realmente um presentaço.
Olha que jovem nerd. Mas por que sua sogra e seu sogro não ouvem? Nunca achei que eu ia achar maneiro um presente da minha sogra.
Não falei isso. Um presente desse, de ganhar chinelo.
Ganhar chinelo. E ó, você foi andando. A mente começou a gritar, você tomou uma viradinha ali e parou. Eu sei que você ia falar isso. Eu te conheço, Alexandre.
Minha sogra sempre me traz presente que eu tô precisando, me traz pijama molinho.
Nossa senhora.
Que fofo, meu Deus.
Ué, que? Tu vai dormir com o pijama engomado, entendeu? Tu quer uma roupa confortável pra dormir, pô.
Não, pijama engomado, porra.
Engomado não é duro? A roupa dura?
Pijaminha aqui. É, engomado aqui tá duro, sim. É, goma deixa
aquele
duro.
Gostosinho, aquele com bolso.
Com bolso. Gente, eu não uso pijama, porque se você tiver que sair correndo... cara, dorme de coturno.
Pijaminha com bolso. Uma das tristezas no Rio de Janeiro é você não poder usar pijama pra dormir, porque é muito quente.
O cara tem uma chave de boca embaixo do travesseiro. Porra. Pra qualquer eventualidade, é um homem preparado. Você tem câmera debaixo da mesa. O cara dorme com bolso. Não tem condição.
Não, ninguém aqui tá bem, cara. Pode ficar tranquilo.
Teu pijama tem bolsa pra tu botar um maço de cigarro, é isso?
É a única coisa que tu pode botar que não vai te matar imediatamente
com
dormindo.
Certeza, é pra isso, gente. Não é. De brincadeirinha. O pijama é uma roupa de brinquedo.
Não, bolso no pijama é pra botar cigarro, gente.
Bolso
pra botar
o óculos, camiseta. Cara. Na camiseta do pijama é pra colocar um maço de cigarros, não pode?
É pra botar
você
cigarro.
Você tá falando sério?
Claro não, que não é. Ele é do tamanho de um maço de cigarro.
É isso, pra você fumar meia-noite e meia na janela, sozinho, no Rio de Janeiro. Isso aí.
O óculos em bolso de blusa. A gente coloca o óculos pendurado na gola da camiseta. É. Camisa.
Não.
De bolso pra isso. É o bolso de maço de cigarro.
Eu tava vendo esses perfis aí que dão dica de moda, comportamento, sei lá, essas palhaçadas.
Uhum. Lifestyle.
É, mas não é lifestyle, porque é só de vestimento, né? Lifestyle é um monte de outra bullshit. Bullshit além dessas bullshit. E aí, volta e meio compartilho algumas sabedorias idiotas desses caras. Mas uma delas, o cara falou assim, que não é elegante usar o óculos pendurado ali no decote da camisa.
Ah, não.
Não é elegante. Que o elegante é você botar ele dentro do bolso.
Exato.
Nossa, eu destruiria no dia 1.
E eu tentei, eu falei, vou tentar ser elegante aqui. Aí eu tentei botar o óculos no... É horrível, porque não fica direito.
Não fica.
Sabe qual é?
Não, aí você tem que ficar andando com a caixinha. E pra mim, o certo era até a cordinha, se você puder botar, deixar ele pendurado.
A cordinha.
Cordinha é irada. Cordinha. Quem é contra massa. Nunca tentou.
Parece sacanagem, tá? Parece sacanagem. Eu tô procurando aqui pijama pra mostrar pijaminha pra vocês. Aí eu caí numa loja aqui e falei, tá, vamos ver esse pijaminha. Não,
R$1.200.
Não, ah. Não, R$1.200 não.
Engomado ou molinho?
Eu não vou dar o nome da loja. Eu vou pegar... Eu primeiro vi o masculino, falei, não, certamente esse valor está errado. Aí agora eu vi o feminino. Eu estou mandando aqui no grupo o link para o pijama feminino da Prada.
O cara vai olhar pijama da Prada. Vai
se fuder, Fred. Porra.
É porque o tem... O Fred não, é de lascar.
Não,
é
aí, lascar. Calma, é
brincadeira.
Eu pedi... Uhá! Olha só.
Que é isso, velho?
Pijama clássico de botão. E aí abriu aqui no Google as suas opções. Aí eu falei, ah, esse preto com essa bordinha branca é isso aqui. Cliquei. Me veio esse valor.
É impressionante como o dinheiro te chama, né?
46.500, é isso.
Não faz o menor.
E a mulher tá de salto alto. Ela tá de salto alto.
Cara, isso aqui é uma roupa de ir pra evento. Isso aqui é uma roupa de ir pra evento. Ou ela é o Dave e não usa chinela, não sei.
Ela bota o salto alto pra ir do banheiro pra cama, não é possível.
Mas o pijama tem 3 bolsos, dá pra botar 3 maços de cigarro.
Porra, aí sim, né? Ele valor.
Que aí pra esconder a tristeza 2 vezes. Você paga caro pra caramba e esconde o cigarro da família toda. Só fuma 30 minutos.
Com 3 bolsos, tu bota o cigarro, aquela garrafinha de uísque.
Isso.
É, o pratinho,
né? Prateada, né?
É. E um óculos.
E o tarja preta. Tá?
Mas acho que você pode botar no mesmo bolso a garrafinha de uísque e o tarja preta. Aí sim. Aí a gente tá chegando lá.
Misericórdia, como que pode isso aqui, cara? 46 mil reais um pedaço de pano.
Não sei, não, nunca vi essa loja. Eu nunca vi essa loja.
É da Prada, é da Prada.
Agora é de seda, né? 100% seda. Porque hoje em dia tá vendendo de poliéster. As coisas e o pessoal tá achando que é bom.
É, mas deve ser centavos ainda da fábrica, né? Tipo, a marca que tá dando esse valor, não tem?
Ah, com certeza, com certeza.
Ah,
até sim. Porque se vocês derem scroll o suficiente, vocês vão ver que aparece uma calcinha de R$4.900, né?
Caraca, que pariu. Caraca, imagina uma cueca pra pegar os ovos...
Os ovos... Os ovos lendários.
São joias.
Não, agora eu vou procurar aqui uma cueca do que seja compatível com a minha cueca.
Cara, não é possível, as pessoas estão de sacanagem. 50 mil reais um pijama.
Lingerie e nightwear.
Eu botei aqui night suit. Silk night suit. Não.
Eu estou um pouco decepcionado com os valores das cuecas. Cueca é tranquila aqui. 2.080. Dá mil. Eu pensei que ia chegar em algo próximo de 40 mil.
Mil? A cueca tinha que ser bilu-bilu, né? Não
mil. Aqui, ó. Cueca aqui, ó. Boxer. Ó. Canelada sem costura. Agora deve ser uma cueca maravilhosa.
Aqui, 80... Sem costura. Porra, sem costura é foda.
Sem costura é foda.
Ué, mas eu uso uma da... Qual é o nome da marca? É da... Lupo. Não tem costura.
Não tem nenhuma costura?
Tem costura só no elástico, na cintura.
Mas é uma saia? É tipo uma fralda? Aí não tem costura que você vai dobrando? É isso?
Não. É um short longo, um short boxer.
Não tem costura nenhuma, nem embaixo, nem lateral, nada?
Não tem.
Não tem.
Minhas coxas, elas ficam raspando. Então eu tenho que usar uma cueca que ultrapasse a raspação, entendeu?
Entendi.
E essa funciona. E não tem costura, só tem no elástico de cima e das pernas. É impressionante.
É, ó, essa cueca aqui é feminina.
Certo? Ainda tá olhando a cueca de R$2.000.
Porque o homem não tem o direito de gastar R$2.000 na cueca. Entendeu o que eu tô te falando?
O dinheiro aqui, é seu gasto, porra.
A moda feminina é muito mais cara.
Sem dúvida. Eu não sei, mas é. Cara,
cueca com logo no cois, eu sou contra. Ficar mostrando o cois.
Que susto.
Não tenho, né? Aquela cueca que você baixa assim um pouco. Aí a cueca tem elastano com eu sou contra. Tá vendo? Não é nem algodão, pô. Eu gosto de um algodão. Uma cueca canelada, aí sim.
A cabeça do Fred, ela vai muito rápido, muito longe.
Caraca, olha essa cueca da Versace Conscious. Caraca, uma parada meio grega, mano.
Deve ter cueca com joia, né? Deve ter umas coisas assim.
As suas.
É, as minhas. Não, essa foi boa. Me surpreendeu totalmente.
Caraca, olha aqui. Uma cueca laranja da Versace. Sunga grega border. Ela tem estampa por dentro.
Porra, será que é em relevo?
Eu não sei se ela é confortável, mas ela é realmente uma cueca impressionante.
Essa sunga grega, ela tem que ter espaço pro beijo grego.
Opa!
Que isso? senhora, do nada.
Escalou rápido demais.
Meu Deus, que cueca sensacional.
Não é?
O que é uma cueca laranjona?
Tá na promoção, viu?
Ela tem uma estampa dourada por dentro, cara.
Não... Ah, mas isso deve coçar, não é possível essa porra.
Ah, coça? Não, coça não. Isso aí é tipo uma seda, né? Um negócio assim.
Não, ela é meio cetim, né? Ela parece coçar. Eu não tenho esse tecido aí.
É, tipo cetim,
não...
é verdade.
Caraca, a portuguesa comprou uma roupa de cama de cetim.
Não tem condição.
É a parada mais insuportável do mundo.
Que é o lençol,
o conjunto todo? Fronha, tudo.
Por quê?
É impossível. Primeiro que eu achei que pinica.
Eu sei porque aí ela tem razão. Ela tem razão.
Pinica? Não, ela odiou também. Mega... Ela odiou, não sei, cara. O negócio prende, você... Eu não sei. E você escorrega, é um pesadelo. O travesseiro, ele escapa da capa, da fronha toda hora. É horrível, mano. Parece que você tá numa luta no gel. É horrível.
Não, mas no travesseiro é bom, pô. Na cama toda, é realmente é discutível, tá? É complicado.
Tu bota a cabeça no travesseiro, ele é jeta, sabe qual é? Como se fosse lá um chup-chup, sabe qual é? Aquele congeladinho lá. Você apertou embaixo e uf, foi embora.
Meu Deus.
Nossa, a gente doou. A gente, não, chega, vamos lavar e vamos doar.
Ninguém gostou, ela também gostou.
Ninguém gostou, cara.
É, a Fran dá certo.
Ah, mas o Fred falava tanto desses lençóis egípcios.
Nunca teve. Não, não.
3 mil
egípcio
fios.
É diferente. Algodão é outra parada.
O que é algodão,
é
gente?
Outra
algodão,
é outra coisa.
É o básico. O panelado, polido, que ele é quase uma seda. Aí sim.
Não, mas cara, eu não sei. Na seda, não sei, cara. Deve ser pior, eu acho.
Calandrado, aliás. Cetim é uma parada diferente. Mas o algodão grosso, calandrado, é bom pra caralho. Eu te dei uma vez, há muitos anos atrás, uma roupa de cama de 800 fios, que não cabia mais na minha cama.
Eu herdei a roupa de cama do Fred.
Exato, eu nunca usei, porque a gente comprou em Nova York.
800 fios?
800 fios, a gente comprou em Nova York, trouxe pro Brasil, mudou de cama, eu falei, ok, a gente faz o que com essa porra agora?
Foi taxado?
Nunca, não pagou imposto. Não foi, aí... Não, nunca fui taxado, graças a Deus, amém. E aí, não cabia mais na cama, que a gente comprou um colchão maior. Lembra que eu te dei essa porra? Você chegou a usar aquilo?
Usei, claro, pô. 800 fios, tá louco?
É, porra. Eu devia destrocar a cama, cara, porque 800 fios é foda.
Mas era tão barato, cara. Cate, isso era muito barato antigamente. Era muito barato lá fora. No caso, onde o David está. Era muito barato. Aqui no Brasil, que era impossível e continua sendo, porra, um absurdo. Mas eu me lembro lá fora, na falecida Bed Bath & Beyond, você comprava um jogo de cama desses por, porra, sei lá, $100, $120. Com dólar a...
Deve estar colocando outra cueca aqui agora, tá?
Cadê? Essa cueca aí, ela não...
Eu quero dizer uma coisa sobre a primeira cueca.
A laranja?
Qual
a
era?
Laranja.
Não, descreve. Qual é a primeira cueca?
A laranja?
Caralho, que porra é
a laranja?
Essa? Isso não é a cueca.
A vermelha dela é a única foto diferente.
É verdade, né?
Que inferno, hein? Por onde que esse programa foi? Que caminho triste. Saqueira. Isso não é uma cueca, isso é uma saqueira.
Então, mas é pro Pedro, né?
É pro Pedro.
Não, vai se lascar. Aí é uma cueca de carnaval aí, pô.
Não, não. Não,
não, tu guarda só o que importa.
Só o lendário, a cueca lendária.
Você tem que usar essa cueca e outra por cima, então.
O magnífico.
Ela dá o suporte.
Isso. E o resto impede o contato com a calça.
Eu gosto desse site que ela não bota aquele modelo extremamente malhado vestindo a colher, a cueca. É só não. A cueca.
Graças a Deus, né? Graças
cueca.
A
Deus.
Essa aqui é a cueca lendária mesmo.
O que é?
O nome da cueca é Jockstrap... com estampa barroca.
Estampa barroca é muito bom.
Porra, gostei. Né? Eu gostei. R$1.070. Ó, lavar a mão, viu?
Claro. Algodão. Carinho.
94%. Gostei.
Por R$1.070, o pessoal não costurou a estampa direitinho, né, cara? Que desgraça.
É, não fez a puta que pariu. Vou te falar, Versace, hein?
Mas olha só, essa aqui já tem uma coisa boa em relação àquela primeira que o Pedro botou aqui a composição. 94% algodão.
Isso,
a outra era o que? Era elastano e o que você botou aqui? Cadê?
Poliéster, 88% de porra, poliéster.
Vai fazer um ovo cozido, malandro.
E você tá vestindo um abadá no saco. Isso é ridículo.
Não pode acreditar uma porra dessa.
Realmente.
Eu fico revoltadíssimo com essa ressignificação e rebranding do poliéster. Que a gente começou a aceitar o poliéster como um tecido a ser cobrado caro. E o poliéster sempre foi a camisa de você estampar alguma coisa do carnaval. Saudades, aquelas camisas que tem tem, sabe? Que é baratinha de 5 conto, você bota uma imagem assim de um cachorro.
Nossa, alguma camiseta, coisa. Camiseta de campanha, são todas de poliéster.
Isso, muito bom, muito bom. De gincana da escola. É isso, agora tá vendendo.
Abadá é de poliéster?
Interclasses.
Abadá. Agora você vai vender isso pra mim. Ah, porque o poliéster, não. Isso aí é. O marketing, ele é cruel demais. Isso aí não dá. Eu tinha várias coisas pra falar aqui, mas como eu sou acusado de ficar contando piada aqui, eu não vou falar mais.
Quer contar? Falou aqui que quer contar, só você não tinha falado.
Não, eu quero contar, mas é porque eu já fiz essa piada. Vou dizer, porque fica fazendo piada no Nerdcast. Mas, porra, você pega um lençol de poliéster de 400 fios. Você já viu essas propagandas? Esse lençol é de 400 fios de poliéster. É melhor você dormir numa lona. Compra uma lona que é 15 reais o metro e dorme.
Fred, eu tô fascinado com esse pijama que tu mandou aqui, esse segundo, tá? Ele parece muito confortável.
Verona Long Pijamas.
Ele tem também 3 bolsos, então cabe tudo que você precisar.
E é baratinho, $83.
O Fred, ele tá falando no LinkedIn já, maluco. Que porra é essa?
Ah, é dólares? Não é tão baratinho não, hein?
Não, mas mesmo assim, olha só. Eu não tinha visto
a letra U ali.
Veja bem, não precisa ser esse. Eu tô dizendo que é esse modelinho, entendeu? A vibe. Essa vibezinha, exatamente. Entendi.
E o hobby? O hobby é desnecessário, né, não? Aquele que você sai do banho, roupão de banho. Não,
cara, hobby é um negócio irado, tá?
A Agatha usa todo dia.
Pô, bom pra caralho.
Aqui em casa eu tenho até pras visitas.
Exatamente.
É mesmo? Caramba, sensacional. Pra mim é só uma coisa de hotel, assim.
Eu não sei se na vida real dá pra usar, mas eu acho que é uma daquelas peças de roupa que você bota e troca de personalidade.
Eu uso. Exato. Sabe quando eu uso aqui? Eu uso no inverno, porque dentro de casa não fica frio a ponto de você ter que se agasalhar de fato.
Aí você sai de roupão na rua?
Saio.
E tênis.
Roupão e tênis, claro. Vai.
50% grande Lebowski.
Mas até onde? Peraí, tu vai lá o quê? Pegar o jornal que o Paperboy jogou?
Não, já fui no mercado, no supermercado.
Tu foi no mercado de roupão?
De roupão, aquele meu redneck lá, o xadrez vermelho e preto.
Mas aí tu tava de roupa normal por baixo?
Foi roupa camiseta, de... tênis e roupão
que
por cima.
Não, mas ele tá falando de roupão no sentido de roupão é uma toalha que você veste. Você tá sempre pelado embaixo do roupão.
Não. Isso. Não existe uma regra que você só é roupão a partir do momento que você tá pelado embaixo.
Não, mas é qual é essa funcionou?
A gente falou hobby. Roupão? Primeiro, falou roupão, falou hobby. Hobby, você bota pra cobrir outras coisas. Pode ser sua pele, hobby. Pode ser um pijama, hobby, pode ser como o Big Lebowski que faz, por exemplo.
Peraí, o hobby é uma coisa, o roupão é outra.
Mas é porque o hobby é mais fininho. Roupão é toalha, né? É de toalha.
Não tem isso, gente. É tudo uma merda, roupão e hobby.
Tem gente que usa como coisa sexy. O hobby sexy. O hobby lingerie.
Não, mas é aquele hobby de seda, né? Aquele que brilha. Né?
Ou de cetim, voltamos ao cetim.
Lutador de boxe. Eu tenho de cetim do Rock Balboa, tem um, é verdade.
Eu já falei e repito. É comum, em determinado horário, você estar passeando aqui pelas áreas comuns do condomínio e encontrar pessoas idosas indo para a piscina, para a hidroginástica, de roupão, chinelo e touca na cabeça.
Ok, tá mas certo. Aí. Mas a pessoa tem um filminho, é.
Eu acho
que vai ir para a hidroginástica
também. Sensacional. Em algum dia de ir na padaria, de roupão e chinelo.
Fred, as pessoas aqui em Orlando, aqui na Flórida, a galera vai pro cinema de pijama e edredom. Não tô brincando. Eu já vi. É uma realidade.
Talvez tenhamos perdido o controle, né? Talvez.
Não, eu acho que é um precedente interessante esse aí, tá? Parece lá.
A galera vai no conforto máximo pro cinema. É isso que eu tô falando.
Quando você leva o travesseiro de casa pro aeroporto, eu já vi várias coisas. Travesseiro aí é grandão.
Aí é imundo, isso é imundo.
Não, aí não. A gente volta nesse tema maldito que é o travesseiro no aeroporto.
A gente já falou disso? Já?
A gente falou em outro programa recente.
Pijama no cinema. Cinema é limpo, Kátia?
É, nossa, exato.
Mas eu imagino que o pijama que você leva não é o que você usa em casa. O edredom que você tá levando pro cinema é o seu edredom da rua, não o de casa, entendeu?
Caralho, se você tem um edredom da rua, já temos...
Não, porque nunca tinha uma precedente.
É verdade.
Não, mas eu vou te dizer que a galera que vai ao cinema de pijama chega em casa e dorme com esse pijama com esse edredom. Eu te garanto.
Não. Quanto tempo dá pra usar um pijama usando apenas em casa, pra dormir?
Depende da
temperatura. 103 anos de idade.
Antes de lavar. Você tá usando seu pijama hoje.
Depende da temperatura.
Depende de vários fatores.
Exatamente. Um deles é a temperatura.
Gente, um bom pijama é um pijama que foi envelhecido no seu corpo ao longo dos anos.
Eu acho que 2 dias.
Mas ele pode ser lavado
dois dias. Eu pensava que era tipo pra durar só a vida do pijama.
Não, o pijama é apenas um short. Eu não acho que pijama tem que ser esse conjunto aí. Eu não sou a favor. Não tem condição.
É o conjunto, é a roupa toda. Tu não pode dizer que o short é um pijama.
Pra mim é só o short. Aí eu tô falando assim, dá pra usar no máximo 2 dias. Agora, o pijama inteiro completo, com camisa e tudo, nunca usei. Se eu usar um dia, aí eu vou te dizer. Mas eu nunca usei, não vou usar.
O que, que é que tu faz? Que tu pega um pijama e tu joga a camisa fora e só usa a short?
Eu compro apenas o short. Chama short de dormir. É uma modalidade que tem.
Quem é que vende pijama só short, rapaz?
Isso não faz. Eu ganho sempre. Minha tia sempre vai aqui naquelas feiras de evento.
Que nojo, tá te dando um pijama usado.
Pijama usado.
É um short, né? Tem aqui no chão agora aqui que eu vou levar a roupa suja pra lavar.
Não, cara, você já viu uma embalagem assim, pijama, aí tem só o short?
Mas deve ter, porque tem loja que vende só sutiã e só calcinha, não vende o conjunto.
Não, olha só, a pergunta é fácil. Quando você recebeu o seu short de dormir, ele estava numa embalagem ou ele estava numa embalagem tosca feita pela sua tia? É importante.
Não, uma embalagem plástica, tipo um saco transparente. Lacrada. Da loja, de feiras loja. E eventos.
Mas vai lá, tinha alguma uma cartela escrito a marca, aquelas informações do produto?
Peraí, gente, é a samba canção, é um samba canção, pô, famoso.
Não. É, não tô entendendo o drama da parada do pijama, o pijama gate, que porra é essa?
Você tá pijama chamando gate. Outras paradas de pijama, é isso? Tu tá comprando uma cueca samba canção e tá dizendo, você tá comprando cueca e tá dizendo, achando que é pijama.
Gente, camisa de político e bermuda moletom é pijama.
Perfeitamente colocado.
Então pijama é a roupa que você dorme, ponto.
Não, aí é roupa de academia, isso é roupa de academia.
Vocês estão elitizando pra cacete o pijama, porque tem que ser de cetim, tem que ser conjunto bermuda e camiseta, tem que ter bolso pro cigarro, tem que ter botão, caraca.
Tem que ser molinho.
Tem que ser molinho.
Veja, num site tem assim, ó, categoria short de dormir. É isso que eu falo que é pijama. É
samba canção short de dormir adulto.
Alguém está burlando alguma, sei lá, alguma norma do IBAR, que aí não pode chamar de pijama e falar short de dormir. Short de dormir não é pijama, adivinha? Não é pijama, é short de dormir.
Não, mas isso aqui não é uma cueca samba canção, porque é gigante, pô.
Isso daqui não tem sustentação ética para as crianças aí, para gêmeos e para o magnífico, não tem isso.
Tudo não, mas a ideia é tudo deixar o alívio aí, pô, o fresquinho do ar-condicionado.
Mas e a coxinha? E a coxinha batendo na coxinha aqui dentro do suor aqui dessa porra, dessa calça aqui?
Porra, tem que dormir de pijama com um conjunto completo? Isso é revoltante, né? Não, vou dormir de camisa, tem que ser só com short.
Tudo bem, short... mas esse short com esse cós na altura do joelho, Pedro, porra, parece que tá cagado.
Chorão.
Pô, mas aí você tá vendo um site qualquer, pô.
Você tem a opção de colocar o short mais pra cima, né? Até porque fica deitado... Fica ridículo.
Short aqui. Você pode comprar um short menor, Fred, não seja por isso.
Esse short aqui, se você colocar mais pra cima, Kat, vai no mamilo, porra. Qual o tamanho dessa merda?
Mas é pra você ter mobilidade na hora de dormir, né?
Meus companheiros nordestinos aí vão comentar.
É, cara, a verdade é essa. Aqui no Nordeste é muito estranho a pessoa dormir de pijama de camisa e calça. Calça é impossível, tá? Camisa e short.
É isso, pô. Eu tive que puxar o regionalismo. Mas
eu tô dizendo, se você é um cara, né? Porque, enfim.
Sim. Não, mas a mulher também. A mulher dorme com aquele short que é o pequeno, com um pequeno conjuntinho, se quiser.
Um pequeno.
Ou apenas um baby
exatamente.
Doll.
Baby doll de nylon. Calça.
Isso. Baby doll de nylon. Porque o nylon é um tecido maravilhoso. Ele seca em segundos. Eu, quando viajava pra ilha, eu só tinha objetos de nylon.
Hidrofóbico. Antes não tinha esse nome, agora tem. Dry fit.
Dry fit, é.
Mas não é dry fit, é caro, você tem que comprar nylon. Nylon. É o short de futebol, aquele short da Umbro que é
R$5. Cana longa.
Você usa dois dias, ele fede horrores, você tem que lavar sempre, com frequência.
Essa bermuda cana longa aí, que tem a redinha, cueca de rede. Vocês cortam a cueca de rede ou vocês mantêm a cueca de rede?
Ah, não, aí acabou. Catinho, você sabia disso, Catinho? Tem um short que vem com a cueca dentro, é uma cueca de rede.
Ah, cueca de rede é uma merda, hein?
O short já vem com a própria cueca.
Tipo esses shorts de academia masculinos, né?
Isso. Aqui,
eu sou contra essa cueca de rede.
Estranho, gente. Qual o problema? A pessoa não quer usar a cueca, ela quer que o short carregue a cueca por ela? O que tá acontecendo com esse short?
A pessoa que não quer usar cueca, mas aí ela quer pelo menos uma proteção mínima.
Mas será que a minha pergunta, esse short não é pra praia? Porque se você vai na praia, você não vai usar cueca.
É, você não vai de cueca, tá? Justo.
Mas aí...
Então, se você vai botar uma bermuda na praia e você vai sem cueca...
Mas aí você vai de sunga, né?
Não. Eu uso cueca na praia.
E aí é outra polêmica. Sunga na praia.
Você tem a opção de usar uma sunga e um short por cima.
Mas
sunga
aí já não fez sentido. Aí já não fez sentido. Mas aí
é cueca, entendeu?
É a cueca na praia.
Não, ou você vai de sunga ou você vai de bermuda. E os dois é uma loucura.
É, pô.
Não sei se é loucura, não sei.
Se você for usar os dois, você bota a bermuda e a sunga por cima. Só se for assim.
Olha, é boa ideia. Só o short sem cueca depende do objetivo que você tá indo pra praia. Na minha opinião, é isso aí. Se você vai, entendeu?
Chocar.
Agredir, né?
Você vai pra agredir, é isso. Você vai pra agredir, tudo bem. Peraí, que agora merece. você me acertou aqui. Você vai pra agredir. Beleza, agora, se você vai, assim, família, seu sobrinho ali fazer um castelinho de areia e tal, pô, tua cueca é um short. Não precisa ser uma sunga e um short.
Mas se o short já vier com a sunga de redinha?
É ruim, a sunga de redinha é péssima.
Tira, sunga de redinha, eu sou contra. Tira. Nunca fui, sunga...
A nossa, é um meio termo muito deprimente, cara. É a sensação de que a pessoa não tá tentando essa sunga de redinha. Por que a pessoa não coloca uma cueca, então não coloca nada? Tenha coragem.
Mas, então, eu entendo o seguinte, esse short da sunga de redinha, que corta a birilha, é horrível, um horror.
Horrível? É isso.
E você vai botar uma cueca dentro...
Mas deixa respirar bem, deixa respirar bem.
Concordo, mas corta a birilha. Você tem que fazer uma avaliação. Vale a pena cortar a birilha pra ficar com as coisas respirando? Não sei.
Porque fica para aqueles saquinhos de supermercado de carregar tangerina, né?
Mas é exatamente essa visão. Exatamente essa visão. Exatamente.
É meu perfeito. Perfeito.
É exatamente essa visão, cara. Perfeito. Parabéns. Exatamente isso. Deu até vontade de beber álcool agora pra tirar essa visão da minha cabeça.
E a camisa UV, de proteção UV, que às vezes eu uso...
100% a favor. 100% a favor.
E as pessoas que não são de lugares que tem sol ficam comentando lá pra mim assim, como é que você usa camisa na praia? Como é que você usa? Por que iniciamos o programa falando aqui que eu estava com um cobreiro? Então, sei assim, minha pele já não é. Então eu uso a porra da camisa, tem proteção UV. Aí o pessoal acha que porque você é gordo. É porque eu sou... Às vezes eu tomo sem camisa também, mas a proteção... Às vezes sua autoestima não tá boa, você bota a camisa de proteção UV.
Não, você tem que se proteger do sol, cara.
Essa camisa de proteção UV, ela é melhor do que qualquer protetor solar.
E não fica gosmeado como qualquer protetor solar.
Exato. Eu curto. Eu sou a favor da camisa aí de UV.
Nossa, eu sou completamente a favor da camisa UV. Inclusive as modalidades asiáticas que tem da camisa UV, que elas vêm tipo com uma viseira, uma coisa que cobre metade do seu rosto, aquelas mangas.
Você vai assim atravessar o deserto.
Tem umas roupas UV que a galera usa que não é na praia, que é pro dia a dia, né? Tipo ninja.
E isso. Por exemplo, motoqueiro usa muito aquela, tipo uma luva que vai assim, da mão até o antebraço só, sabe?
E é necessário,
pra não queimar o antebraço. É, porque senão o cara fica todo queimado só no antebraço.
Mas é uma luva ou é tipo uma manga?
Tipo uma manga.
É, sei qual é. É, o pessoal aqui tem muita gente que trabalha em jardinagem, né? E a galera usa essas paradas.
Tem que usar, pô.
E é um calor filha da puta e muitos não tem grana pra comprar essa parada UV, né? Então o cara se cobre pra não ficar, né? Não morrer, né? É isso. Vai ter câncer em tudo que é lugar. Que é o sol aqui é cruel.
Cara, aqui no Rio, nesse verão, teve dia... Vocês viram.
Lá vem o Fred e o verão do Rio.
Não, só, sem sacanagem, David. Eu nunca passei um verão tão quente quanto esse.
Você, Fred, não sai de casa. Como é que você nunca passou um verão tão quente?
Pois é.
O seu verão foi a temperatura 16 graus todos os dias.
Pois é. E ainda assim, ia na rua, eu me perguntava, caralho, bateu a sensação térmica de 60 graus. Como é que as pessoas estão na praia pegando sol? O sol doía na... Tá bom, que eu não vou à praia tem anos, eu não pego sol tem anos. Beleza. Mas, porra, o sol tava doendo na pele, só de bater. E a galera deitada ali na areia, meu irmão. Parabéns, eu não consigo conceber essa porra.
Aqui, a galera queria ficar na cor do pecado, Fred.
Porra, bicho.
É, o desespero pelo sol é uma coisa que eu não consigo empatizar, porque eu vivo aqui, né? Talvez se eu vivesse num lugar frio, eu chegaria na praia e ficaria... Ah, meu Deus, não aguento mais.
Pois é, mas... O carioca não tem como ter desespero pelo sol. O carioca não tem. Porque o sol tá sempre lá e não deixa saudade.
É porque carioca tem um vício em ser sensual, né? E aí a sensualidade requer o bronze.
Não, mas o câncer de pele também, porra, tá ali firme, né, cara?
Exatamente, o perigo é esse, cara. Não vale a pena.
O mundo tá muito estranho. Antigamente você tinha que tomar sol até 10 da manhã e depois de 3 da tarde.
É, agora...
Aí agora...
4 da tarde.
4 da tarde. Agora, com a questão da vitamina D, que diz que só é assim, receptada, esqueci a palavra aí, pelo nosso corpo, meio-dia...
Sintetizada.
Meio-dia, você tem que tomar o sol meio-dia.
Isso não é verdade, tá?
Não tomo, foda-se.
E, gente, você sintetiza vitamina D com filtro solar, gente, por favor.
Ah, é? Não sabia disso. Catiúcha, ciência. Olha aí que maravilha. Não, porque eu costumo, assim, quando eu vou à praia, eu tomo um tempo de sol, que dá uma cor de camarão rápida, e é pra poder pegar um pouco da vitamina D. Aí depois eu boto o protetor 30. E no rosto, 50.
Pedro, olha, entendeu? Só. Deixa eu te falar, então, um negócio. Vai mudar a sua vida. Vende vitamina D em cápsula.
Ah, não.
Você não precisa tomar sol.
Não, mas não é a mesma coisa. A vitamina D...
Eu não estou preocupado se é a mesma coisa. dois ou não. Você tá, olha só, andando na rua com o Noronha, o sol batia na pele e doía. Vou para a praia fazer vitamina D. Vou tomar vitamina D em cápsula. Vamos lá, qual que você acha que eu escolho?
Não, cara, mas é bom um pouco dos dois, ou os dois.
Não, que mané, os dois, cara. Tem 3 anos que eu moro de frente pro mar e eu nunca fui à praia, bicho.
Você não precisa da praia, é só tomar sol, um pouco de sol.
Cara, você vai na varanda, eu sem querer. Eu pego
varanda.
Vai dar certo.
Peraí, vitamina D com protetor solar pode mesmo? Eu não sabia não, rapaz. Pô, fiquei aqui, vou pesquisar. Eu confio em você, Kate, mas vou pesquisar
mesmo. Não, tem que pesquisar mesmo, duvide de mim sempre.
Qual a informação?
O que eu sei é que se você usar
protetor solar todo dia... Não tem informação nenhuma, eu tô contando o que eu desenvolvi. Ou a gente vai desenvolvendo coisas na nossa cabeça que não tem nenhum...
O que eu desenvolvi, caralho? Porra, então, tá louco, Pedro?
É isso.
Pô, mas é...
Data cu. Informações direto sempre do meu rabo.
Qual é a informação que eu passei? Eu contei o que eu faço. O que eu faço. Eu não recomendei pra ninguém.
Ele falou de maneira anedótica.
É.
Então é isso que eu quero saber. Você está fazendo isso da onde? Data cu?
Do meu gosto. Porque eu fico com bronze.
Bronze, na cor do pecado.
Incrível. Eu fico com o bronze e ao mesmo tempo eu não me queimo muito ao ponto de ficar ardendo. Parece que eu tô com febre.
Você descasca? Você descasca?
Não, que hoje em dia eu tenho. Fred, eu tenho 37 anos, não descasco, mas se eu descasco é por burrice. Recentemente eu descasquei, mas por burrice. Eu esqueci de passar protetor, mas eu passo de 30, a depender do dia, eu boto de 50. E respeito muito quem compra acima de 50. Porque pra mim, ir na praia acima de 50 e nada, é melhor ficar em casa.
O importante é ter a proteção UVA também, tá? Tem que olhar no pacotezinho do filtro solar se tem a proteção e tem um círculozinho assim, ó, porque aí tem
Kátia, proteção agora UVA virou também. Pedro Bial agora.
Meu amigo, aqui é medo de câncer de pele 24 horas por dia. Mentira, 12 horas por dia.
O meu dermatologista falou que o protetor solar ideal é 30.
Viu?
Porque acima de 30, ele tem muita química e tal, e aí já não compensa o custo-benefício, sabe qual é? Segundo ele.
Entendi. Você não queima, mas vai adquirir outras coisas por causa da química. Faz sentido.
Dermatologista, Cátia.
Não é assim que funciona o tamanho das moléculas.
Se você botar uma roupa lá mais 200, tá ótimo. Eles não precisam se preocupar.
É verdade.
Solar não, a roupa tem validade? Tá porque aquela porra é química, basicamente. Tem, sim. Ih, eu tenho que ver então se os que eu comprei não estão
válidos. É válido. Bom. Tá, já mais. Abriu então, Fred, nem se fala, tá?
Não, tem anos.
Não, mas ele não vai beber.
Não, mas não sei se pode.
Mas aí
pode, dá nada.
Não, não fala isso.
Vai, aí depois você vem, no próximo programa você fala do cobreiro que você pegou.
Aí ele chega todo vermelho aqui.
E eu sou contra aquele de aerosol, de spray.
Esse é o único que eu uso, tá maluco?
Nossa, mas não cobre nada isso, Fred.
Claro que cobre. É só você usar várias latas.
Claro que cobre, cara. Você não sabe usar um spray direito? Tá brincando.
Ele não tem a mesma cobertura de um protetor líquido normal, gente. Não,
mas
tem.
O protetor líquido é igual, mas nojento.
A Catiuxa tá Robocop, malandro.
Eu tô completamente. Eu sou nisso daí, eu sou, olha.
Mas tem que ter a gosma, Fred. Faz parte da praia.
Não, porra.
Tem que ter a gosma.
Tá maluco? Esse é um dos motivos pelo qual eu não vou à praia. Gosma com areia.
Então, mas aí você não tenta transformar a praia numa piscina.
Mas eu não
se você vou vai à praia, sente como ela é.
Mas eu não vou à praia por uma série de motivos. Eu gosto, olha só. Eu gosto
não gosto de areia. Tem que gostar de areia. Meu carro suja todo de areia. Fica
até maluco.
Ninguém gosta de areia. Ninguém gosta de areia.
Aproveita enquanto eu pode ir pra praia.
Ah, é? Tem que aproveitar que daqui a pouco minha casa vai ser a praia, né?
Menino Ney vai tirar a praia de todo mundo.
Ih, rapaz, é mesmo.
Vai tirar a praia do Brasil, do Defante, ninguém vai poder ir pra praia mais. Defante...
vai ser isso aí. Ah, não, Fred, eu acho que a praia, ela tem toda a estrutura da praia de você realmente ter um dia, assim, de sujeira, de entendeu? Que não é uma sujeira.
Um dia de sujeira. É um dia de bagunça.
Dia de bagunça. É, não é uma sujeira, é uma coisa, entendeu? Uma coisa.
Pedro, vê aí o Telegram, vê aí o Telegram.
Eu tô vendo isso aí, eu não sei o que dizer, parece que eu tô vendo um filme de... Pô,
que imagem
de
legal, cara, que
Sessão
imagem.
Da tarde. Isso é no Rio, São Francisco, aí?
O que é que vocês estão vendo?
Isso é Ilha Bela, essas porra assim, né?
É, isso era mais pro sul do Rio.
Descreva para os nossos ouvintes.
É o Fred no mar com 4 macarrões daquele de piscina, sabe aquelas boinhas de macarrão? Espaguete.
São só dois, que eu passei um na frente e por trás e enrolei.
Ah, tá, são dois, tá. E eles estão indo pela frente e por trás, por baixo do sovaco, entendeu?
Isso.
Aí ele tá com um chapéu da Eliana, rosa.
Com proteção UV, com proteção UV.
Ah, importantíssimo.
Com proteção UV. Um óculos Juliette e segurando um drink dentro da água e está sendo fervido.
Não, ele tá sendo alimentado.
Isso, é. Um Tupperware azul. Um Tupperware é uma vasilha. Você tá sendo uma vasilha.
A cela é cursed. É uma cursed image. É. A Pri, a ruiva, tá alimentando ele como se ele fosse um passarinho, um filhote de passarinho.
E se tu olhar bem, tem o cordão umbilical dele aqui na imagem também.
Tem o cordão umbilical.
É verdade, é verdade.
Então ele é um bebê.
Rosa. A colher que ela tá servindo ele não é uma colher normal. É não. Tipo uma colher de arroz, não é? É enorme, maluco. É uma quantidade absurda de comida.
Meu Deus.
É uma parada... Cara, essa imagem é muito escrota, de verdade. Assim, parabéns, cara. Quem captou isso é um gênio. Tinha que ganhar aqueles prêmios de... Agora, prêmio de jornalismo? É. A foto do ano. Tipo, assim, fauna. Aí, tum, essa foto fauna. Aqui. É.
A fauna carioca. Pá.
Isso aqui é perfeito, cara. Isso aqui é pra ficar do lado daquela foto da menina do olho azul lá. Sabe qual é? Isso aí é muito, cara. É inacreditável essa foto.
Sebastião Salgado.
É isso aí é a foto do Sebastião Salgado. Bota ela em preto e branco, dá um contraste nela. Puta, é carvoeiros no mar.
Nossa senhora. Esse mar parece rio. Eu já fui no Rio São Francisco. Uma viagem impressionante e eu fiquei com esses canudos assim, porque ninguém sabia dizer a profundidade do local. Então eu fiquei com medo. Tive medo realmente assim de...
Nossa, cara.
Mas tu não sabe boiar?
Sim, mas aí você boia durante horas, porque você tem que ficar até...
Pô, mas você boia um minuto, você boia 5 horas. Ah.
Boiar não é esforço. Esforço é nadar, Pedro.
Exato. Se você não consegue boiar por muito tempo, você não sabe boiar.
Você não entendeu ainda. Eu sou o cara que pula do barco, que faz aquela pá, aquela bomba de água. Eu sou essa pessoa, pô.
Não, tudo bem, mas você tem que conseguir... Negócio, sabe o negócio de sair de tênis e tal? É o meu princípio. Você tem que conseguir ficar boiando sem esforço.
Por quê? Porque se aparecer um tubarão, tu tem que estar com a tua energia conservada, né?
Isso, exatamente.
Ah, pronto, cara.
Maravilha. Não, mas não. No Rio tranquilo ali, um negócio de boa. Tava feliz.
No Rio tranquilo, se você é na Flórida, o Rio tem jacaré, mano.
Cocodrilos.
Mas eu peguei um ônibus que demorou 200 horas, atravessou o sertão inteiro, absurdos que eu vi durante a viagem, pra poder mergulhar no Rio São Francisco lá. Vocês acham que ia ficar preocupado com qualquer animal?
Não.
Eu tava tentando aproveitar. E ainda vou te falar, o sol do sertão, esse sim, você bota a camisa de algodão e ela seca em um minuto mesmo assim.
Então, mas eu tô preocupado com um negócio aqui importante. Se você faz esforço pra boiar, você não boia, você nada.
Exatamente.
Não, eu não faço esforço pra boiar.
Boiar. Significa você tá ali, você deixou a natureza.
Que nem uma estrela, o Patrick largado na lâmina d'água, é isso?
Boiandão, barrigão pra cima, achando tudo, ó.
Controlando na respiração, saca?
Isso. Se você tá mexendo a patinha de baixo pra não afundar, você tá nadando.
Você não sabe boiar, eu tenho que te falar isso aos 37 anos.
É triste, não, é triste, mas é verdade.
Não, eu sei boiar, eu tenho orgulho disso. Eu sei, eu tô procurando fotos aqui de
você boiando. Dá pra ver por foto se tu tá boiando.
É, se for um filme, ok. Se for um filme, um vídeo, ok. Foto realmente não vai dar, Pedro.
Realmente vocês estão eu não tenho credibilidade.
Não, é só uma reflexão pra tu fazer. Talvez tu não saiba boiar.
É.
Claro que eu sei boiar, pô. Eu sou um cara que gosta da água, a água gosta de mim. É, que nem o pessoal daqui de Salvador, qualquer coisa de água, diz que é filho de Iemanjá, sei lá o quê, eu sei boiar.
Então, mas talvez a água goste de você demais e tá tentando te puxar. É por isso que tu não tá conseguindo boiar.
Pode ser.
Não, porra, tô desconfiado. Concentrado aqui procurando a foto, só tem foto horrível minha. Não quero mandar uma foto horrível minha.
O Fred botou a foto e apagou como se ele achasse que eu não tenho 1000 versões dessa foto.
Eu só tô vendo uma foto deu de colete salva-vida. Se eu de colete salva-vida é vergonhoso.
Você não sabe boiar.
Ah, sim. Mas aí...
Não, eu tava no barco.
Você tá de colete salva-vida dentro do barco, você não sabe nem nadar, Pedro.
Não, questão de segurança.
Ah, sim, mas isso faz sentido, Kátia.
Todo mundo, mano.
Você tá num barco. Água para 150 milhas náuticas em qualquer direção. Toma aqui esse coletinho. Foda-se! Não vai fazer diferença.
No Rio faz, pô. O Rio faz.
No Rio faz. No Rio faz, você pode bater com a cabeça em algum lugar e tal. Agora, no mar, não. No mar é meio que, porra, foda-se. Se você souber boiar, você não precisa de colete salva-vida. Basicamente é isso. É,
exato.
Claro que precisa, você pode cansar de boiar, pô.
Não, cara.
Cansa, você fica respirando. Controla se você ficar nervoso.
Você não tem como cansar de respirar, cara. Isso é uma parada maluca.
Cara, mas a pessoa fica nervosa. Vocês aqui não estão entendendo. A pessoa pode ficar nervosa e aí, entendeu? A pessoa respirar errado e se afogar, pô. Mas eu tô falando sério. Porra, vocês são foda. Eu tô falando uma coisa importante.
A gente também.
Não... Você tem que realizar isso, Pedro. Você não sabe boiar, de verdade.
Não queria te trazer essa péssima notícia a essa altura da sua vida, mas...
Não somos seus médicos. A gente não tá aqui pra te sacanear. Mas...
Não, pelo contrário.
Talvez seja uma verdade.
Porra, velho, todo vídeo que eu acho que eu vou mostrar pra vocês comprovar que eu sou um cara boiador... Sim, tá horrível, porque eu tô nadando assim numa, no
um
meio...
Um cara boiador é muito foda.
Por que você não tem uma foto boiando? Você só tem foto nadando, cara. É isso.
Não, eu vou achar. Não achei.
Eu acho que tu tá respondendo a tua própria pergunta. Não precisa, não, mas... não precisa se expor, só pensa sobre. Pensa sobre.
Você sabe o que é irritante? Que eu não tenho nenhum registro meu na própria viagem que eu fiz. Só foto dos outros. Isso é muito irritante, porque eu fiquei
tirando
foto
do fotógrafo
e pedi, ah, porra, não quero ser fotógrafo. Quero todo mundo se lasque agora. Eu vou contratar uma pessoa pra ir comigo. A única foto que eu tenho, eu estou movimentando o braço, porém eu estou boiando.
Se você está movimentando você, o braço, olha, você está nadando, eu porra. Tive...
Não, porra, eu vou mandar aqui.
Mas, gente, é totalmente justificável. O Pedro tem uma joia rara ali que puxa ele, né?
O centro de massa todo errado.
Pra baixo, é.
Não tem como, cara.
Caralho, o centro de massa é foda. Eu tô aí. Essa foto, ela não vale.
O magnífico Eu Gêmeos, puxa pra baixo. Não tô vendo nada aqui, Pedro. Olha só, você não... Caralho, Pedro. Isso só prova que você não sabe boiar, porra. Se boia com as pernas pra cima, cara.
Não, não, mas aí é um boia... Aí você tá boiando relaxando.
Porra, isso aqui você tá fazendo é nadar,
cara, não é assim que se boia, não é assim que se boia. A não ser caralho, que leve em consideração o teu centro de massa. Aí talvez seja esse o único...
Não. Se de repente você tá tossindo e tá enchendo aí no teu saco, aí você consegue boiar sentado, só se for, porra.
Cara, não, cara, dá pra boiar deitado, sim, certo?
Isso é boiar.
Que é o okay. Certo de boiar, que é o que você tá descansando.
Definimos, mas dá pra então, você boiar.
Ficar numa posição, tipo assim, na vertical.
Se você não fizer nada, assim, o que acontece?
Mas você pode boiar mexendo um pouquinho a perna, só pra dar um...
Se você ficar na vertical e não se mexer, o que acontece?
Aí afunda, Fred, aí afunda.
Então, se você então tem que fazer alguma coisa...
Então é o conceito de boiar que eu tava falando errado. Porque boiar na horizontal é necessaríssimo.
Boiar e não afundar são coisas diferentes.
Exato. Não vai se fuder. Ah, pai, boiar é o descanso. Boiar, inclusive, é bom pra você pegar a cor em cima na barriga. Aqui assim, ó, no peito você fica ali boiando no mar, a onda leva, vai. Quando você abre o olho, você tá no meio do mar, a correnteza te levou. Eu sou um boiador, sou um cara que eu gosto de boiar. Mas não tenho registro, não tenho. Vou ficar devendo. A foto que eu mandei aí realmente.
Eu deixei um link aqui pra ti no grupo, tá? Do Sem Pauta.
Você sabe boiar, aprenda a boiar em menos de 10 minutos, olha aí.
Eu vou ver depois, comprovando que eu sei boiar. É porque eu não tenho esse vídeo, rapaz. Deu lá. Mas e se eu tiver, eu acho que eu tô nadando.
É claro. É, mas você me respondeu a parada.
Exatamente. Porque a diversão é nadar. Argumento.
Isso aqui tá que nem terapia. Você mesmo tá chegando lá. Mais um pouquinho você vai perceber.
A diversão está no movimento. Você vai ficar parado boiando? Cara, no...
Aprende a boiar. É assim que funciona boiar. Uma boia não nada.
Isso.
Ela só boia.
Exatamente. Pedro, você...
Isso não é uma crítica. Talvez é melhor tu descobrir assim do que de outro jeito.
Exato.
Se o Jack soubesse boiar, ele não tinha afundado esperando poder subir naquela portinha mequetrefe.
Não, mas porque ele congelou e morreu de frio.
Não, mas ele ficou gastando energia pra ficar do lado dela.
Paquerando.
É, exato.
Se era jovem, jovem é forte, cheio de hormônio.
Porque ele não tava boiando ali. Que se ele tivesse boiando, ele tava todo estrelado, sabe o que é?
É, paquerar gasta calor demais, não pode. Nessas horas não pode.
Eu não sei.
Pedro, aceite o filho que vem aqui aprender a boiar.
De três pessoas que não vão nem na praia e a Alexandre só fica rindo ali, não tem...
Sim, né, quer dizer
não.
Que a gente tá segura, a gente não tá no mar sem saber boiar. A gente tá na terra.
Eles não sabem o que é boiar. Uhum. Com necessidade.
Eu sei, eu vou aqui na piscina do resort e fico boiando. Porra, tranquilaço.
Porra de piscina de resort. Você tem que boiar no mar, que é quente.
Mas eu boio no mar também, porque eu sei boiar. Esse é o meu ponto.
Exato, ah, eu boio aqui na piscina aqui do prédio. Também boio.
Então eu vou boiar e vou mandar pra vocês o registro boiando.
Vai, por favor, sério, filma. Manda alguém filmar.
Vídeo em 120.
Sei de boiar.
Boia tá aí. O It e o Will Float.
Foi assim que eu melhorar do cobreiro, eu vou boiar e vou mandar. É, porque por enquanto eu vou ter que evitar aí esse momento. Mas depois que eu for liberado pra tomar sol ou
mas mesmo você pode boiar à noite.
Pô, quem piscina de condomínio vai liberar você tomar banho de noite? Não tem
não,
isso.
Não, porra, não. Primeiro. Primeiro, tem. Segundo, você pode boiar no mar à noite.
Não, não faz isso, por favor, sério.
Não, é loucura.
Tu não sabe o que tá embaixo de ti.
É, pode ter tubarão. Mas tubarão, se for atacar, vai atacar à noite ou de dia?
Não, aqui não tem tubarão, não. O problema não é ter, de fato, alguma coisa. O problema é você não saber. Não, 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 por favor, não.
Pode vir um kraken.
Exato. Na minha cabeça, sempre é isso.
Já tomei banho de mar de noite.
Pode vir um cocodrilo marítimo.
Pode vir um cocodrilo.
Pode vir um boto e te seduzir.
Que isso, que isso. Poxa, eu convido vocês aqui agora, que minha casa está pronta, entendeu? Tem um quarto aqui. Com a coisa. Eu convidei, perdi o prazo da reforma.
Que tinha comprado a casa, você falou lá no Amigos Íntimos do Instagram, não me contou essa porra, sim, não me convidou. Você meça suas palavras, parça.
E olha, fui pro Rio, falei com o Fred que estava no Rio, e ele não foi lá me encontrar. Mandou apenas uma mensagem de
38 quilômetros.
Chumbo trocado, chumbo trocado.
Você que mora longe, porque eu estava em Copacabana, que me pareceu um lugar central do Rio.
78 quilômetros de onde eu tô. 78 quilômetros de onde eu tô.
E eu moro a 3 mil quilômetros.
Detalhes, eu te dei o endereço de um dos melhores restaurantes de Copacabana.
Copacabana? Peraí, não, não, Fred. Qual é o melhor?
La Trattoria, bom. Não, não disse que é o melhor. Não disse que é o melhor. Eu disse que é um dos melhores de massa. La Trattoria, bom paca, aconselho. É.
Você pede um delivery de carbonara, o macarrão vem no isopor, não vai ficar
bom. Não vem no isopor. Ele vem na travessazinha, bonitinho, arrumadinho de metal, fechadinho. Porra, Pedro, vou te botar em furada, cara. Porra, olha pra
realmente,
mim.
Realmente, o silêncio, eu devia ter confiado em você. Não, devia ter confiado. Fred, inclusive, parecia um idoso quando eu mandei a foto de onde eu tava ali. Não saia de casa, você vai ser assaltado, não vá ver Copacabana agora, nem que não sei o quê.
O cara, obrigado, 10h30 da noite, me fala assim, vou dar uma volta no calçadão. Porra, você tá maluco?
Fred é muito alarmista também. Não é assim, Pratão. No final do ano passado, eu estive no Rio de Janeiro e a gente foi Copacabana e eu fui na Marius, que é lá no Leme, e depois voltei andando até o meu hotel, tranquilaço, danada.
Tá vendo?
Você é carioca, você conhece, você olha e você entende o que tá acontecendo em volta. Pedro não vai entender.
Não, Pedro é gato escaldado.
Pedro é uma criança. Pedro não sabe nem boiar, cara. Pedro não sabe nem boiar, malandro.
Rapaz, você vir aqui pra Salvador, não te dou 10 minutos pra você estar todo pintado de timbalada, passado de otário pra trás. Aqui o sistema é brutíssimo, rapaz. Uma coisa séria sobre o Rio e sobre Salvador. Não, é sério, isso é importante. Rapaz, a sensação de que você vai ser passado pra trás, é constante, né? É impressionante. Na chegada no aeroporto, você sabe que alguém vai te passar pra trás, algo vai dar errado.
Não, aceita, só aceita.
É impressionante. Não tem como vencer no Rio, não tem. Não. E Salvador também não.
O aeroporto do Rio é como se fosse um capítulo do livro Deus Americano, só que é deuses latino-americanos, é isso. Porque estão todas as entidades da malandragem encarnadas nos pontos de táxi.
É uma parada à parte, mesmo.
É diferenciado mesmo. Aqui fez uma fila pra parte de aplicativo, e a fila ficou tão grande e tão fixa no local que começou a desenvolver um comércio em volta. Hoje, se você quiser, é sério, você vai almoçar perto do aeroporto em qualquer barraquinha que tem, de feijoada, várias coisas. Desenvolveu a região toda, daqui a pouco vai fazer algum restaurante, prédio, vai... Eu acho isso aí que é legal das cidades, isso aí que é bom. No Rio, infelizmente, eu não pude aproveitar muito, foi uma viagem bastante corrida.
O prédio proibiu.
Proibido.
Eu proibi pra que ele pudesse voltar mais uma vez, porque foi se eu por deixo amor. Ele solto em Copacabana, ele some.
Ele solto?
Ele some. Ele Copacabana, some. As pessoas não conhecem, as pessoas vão pra noite em Copacabana, elas desaparecem, Kate.
Não.
É que nem a Tailândia. Lembra aquele filme Os Beber no Case? A Tailândia pegou ele, é a mesma coisa. Copacabana pega ele. Cara, se eu solto o Pedro solto ali em Copacabana à noite, vai sair no meia hora no outro dia.
Eu saí ao lado do hotel pra comprar uma besteirinha num mercadinho, certo? Coisa rápida. E fui, obviamente, de chinelo, porque é o certo. E eu duvido que eu fosse ser assaltado ali, porque eu tava ali totalmente enturmado. Eu acho que eu nem levei o celular, inclusive, pra não ser assaltado. Olha, inclusive, eu tenho dois celulares, um celular normal e um celular que tem as coisas de banco, que ele fica em casa.
Teoricamente, esse é o normal, o outro é do bandido.
Exato. É isso, então eu vou trocar, porque o normal, ele é muito velho, no caso, né, o que tá em casa. Então, até pra abrir o aplicativo, assim, do banco, já tá dificultando a situação.
Ah, você tá levando um celular bom pro bandido. Você é um cara atencioso.
Eu preciso tirar retrato. tirar um retrato, fazer um registro.
Tirar um retrato.
Não, mas lá no Rio tá com um negócio de bicicleta agora elétrica, tá uma moda danada, com só aquelas motos elétricas no meio da calçada. É emocionante.
É Rio de Janeiro, Pedro. Aqui a regra é outra. Aqui o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo.
Eu tenho pensado muito em comprar se eu conseguir um dia aí ter um número de seguidor pra fazer uma permuta, pelo menos de metade de uma moto elétrica, eu compro. O meu objetivo de vida hoje é esse. Ter seguidor.
Moto elétrica?
É uma scooter. É uma scooter. É uma lambreta.
Por que aquela bicicletinha elétrica? Ela não precisa ter habilitação. Entendeu? Uma moto, então eu preciso... Essa
só
aí
não
eu
compro o patinete elétrico, porque é perigoso.
Não, né? Patinete, eu ia ficar ridículo no patinete, primeira coisa.
Mas aí, pô.
Mas aí o quê? Ah, agora você tá me ofendendo aí.
A pessoa que compra um patinete, tu acha que ela tá se importando e parecer ridícula? Ela tá com a foco em outro lugar.
Pô, eu acho legal o patinete elétrico, eu acho legal.
Você acha legal? No exterior, quando você viajou, e aí tinha só as opções em Roma e na Grécia.
Eu usei no exterior, mas eu usava muito em São Paulo, em Curitiba, que agora não tem mais, né? Pô, eu achava ótimo.
Nossa, é muito perigoso, eu acho.
É perigoso de, tipo, alguém te atropelar com a parada?
Não, é perigoso de você cair. E, tipo, você tá em uma velocidade que uma pessoa que tá num patinete não deveria chegar.
Ah, não, gente. Só sair andando. É só tá de tênis. Se tiver chinelo, só fudido.
E andar vocês devagar no patinete.
Não, devagar não. Você tem que andar vida louca, Fred. Tough, tough.
Não. É isso. Você lembra do Walk Machine? Walk Machine, que é a versão turbo, né? Carburador do patinete elétrico. Você tinha uma patinete com um motor, o cara ligava. E aí você subia nele e andava a 200 por hora com 8 anos de idade.
A gente falou disso no último programa Sem Pauta, com o Didi, Tucano e tal. E a empresa existe até hoje, inclusive.
Pô, rapaz, esse programa não pôde participar, não, porque eu estava com problema de internet na casa nova.
Tava com cobreiro, isso sim.
Tava com problema de internet. É isso. Me mudei, meu Fred, 4 dias só depois, mas eu consegui que a obra fosse feita aí. Fica aí. Se você quiser, está convidado. 3 mil quilômetros de distância.
O Fred perdeu um amigo que morava a 3 quadras da casa dele. O cara se mudou pra Niterói e deixou lembrança pro Fred. O Fred não vai na casa das pessoas.
Eu quase chorei nesse dia. Ela inclusive falou com Batata na época. Falou, pô, Batata, quando você falou que você mudou, o olhinho dele encheu de água. Depois ele falou comigo, pô, o cara morava aqui do lado, eu não tinha tempo de ir lá, falar com ele, dar atenção, merda de vida e tal, tá vendo? É foda. É triste mesmo. Momento de depressão aqui. Momento de depressão. Bateu no lugar que doeu, desde. Agora eu tô triste aqui.
Oh. Mas você foi nos Estados Unidos visitar Dave e Alexandre? Ou você foi só fazer compras?
Mas olha só há quantos anos o Dave se mudou.
É verdade.
5 anos.
É. Então não tenho como te defender. Eu tô tentando dizer que você não é um cara.
É verdade. Eu infelizmente não consigo ter tempo suficiente para visitar todas as pessoas que eu gostaria. Essa é a verdade.
A vida tá passando, Fred.
A vida é uma só, Fred.
Quando você vê, já era. A gente já começando a chegar na idade pra começar a morrer gente.
Nossa, cara. Do nada vai começar a tocar epitáfio aqui. Queria ter amado mais. Que isso?
Tá toda a gente começou o programa só falando de doença, de...
Pô, tá todo mundo chegando na barreira dos 50 aqui. Já passou da metade, gente.
Não, mas são doenças normais.
Já passou da metade.
Catiúcha, calma.
A minha coluna tá chegando na barreira dos 85, mas calma.
Mas esse negócio, a gente tá na idade que vai começar a morrer gente, é terrível. É uma frase difícil. Isso aí, se fosse um livro, ia vender pra caramba, sabe? Um título assim.
É um bom título de livro mesmo. Não precisa nem ter nada dentro, só a capa, que ninguém abre esses livros.
É mesmo, fica bonito. Eu tenho uma estante muito bonita, eu só li um texto do tempo.
Feature depois de um tempo. Eu não
quero.
Hã? Eu na idade que eu tô, na minha condição física.
Não pula aqui? Como assim não pula?
Eu não. Não pula de um lugar pro outro.
Eu evito
não pula de
a atividade
baixo,
de pular.
Porque é complicado.
Olha dentro só. Da piscina, tu não pula.
Caralho, é discussão, cara. O nível da discussão é ótimo.
Não, olha só. Quando você é jovem, você pula muito mais. Você vai pulando cada vez menos na vida. Você já percebeu isso? Você vai pulando menos?
É, não sei.
Quando você é jovem, você pula, sobe lá, faz parkour, cacete, tudo.
Pula 4 degraus de uma vez só, é foda.
É sabe descer na escada pulando 4 degraus.
Realmente. Isso. Sim,
sim. Tu fizer isso com a tua idade hoje, tu é
espinal. Não só com a idade, com o meu peso, né?
Então, a gente vai... Exato. Vai
pular a escada como eu pulava quando era criança, as rótulas ejetam.
Exatamente.
Não, vai pro caralho, é. Você...
É, tem jeito. Então, eu não pulo mais, entendeu? Só se for uma questão de, tipo assim, caraca, não tem outra opção a não ser pular.
Vida ou morte, né?
Ou pular ou morrer.
Tá, isso, que é, isso é um problema. A gente devia estar apto a pular.
Não, eu também acho, eu concordo. No mínimo, a pular um muro mais alto que você. Isso é um treinamento mínimo sobre você, que é o cara que tá sempre preparado aí, tinha que estar também sabendo pular um muro.
Ou você tem que ter força suficiente pra derrubar o muro.
É isso. É um pouco mais fácil saber pular, um pouco.
Mas... Não sei, se você tiver essa força...
O Rock Balboa não pula mais, não. Ele derruba o muro.
Mas você não sabe, dependendo pelo muro, tem muro de muitas pessoas. Que não dá, tu vai ter
tem
que...
Tem que estar preparado, é isso. Porra.
Hoje eu tava falando com Batata. Tava conversando com Batata. Nosso amigo que se mudou pra Niterói. Batata, um beijo pra você. Ele tá tentando me convencer a participar de uma corrida no aterro.
Tu já fez isso antes, Fred. Tu já fez, já filmou
o seu cabezinho. E agora você tá muito mais preparado.
Exato. Do que a gente, dia. Muito mais.
Aí ele falou assim, vamos correr. Eu falei, bicho, é de 5 km eu corro. Aí ele falou, não, eu quero correr de 10. Eu falei, Batata, de 10 km eu não corro.
É, mas começa aos poucos, pô.
Exato. Falei, não, mas você consegue, Batata, na minha idade, se eu me lesiono, são 6 meses pra recuperar.
É mesmo porque você tá acostumado a correr esteira, né? E na rua é diferente, né? Tem que dar uma treinada na rua.
Eu corro na rua, 2 vezes por semana, 5 km.
Corre na rua?
2 vezes por semana.
Ah, então que desculpa é essa? Tô falando, porra.
Correr 5 km eu corro, 10 eu vou me machucar. Eu tenho certeza que isso vai dar merda.
Tem que
eu
ter sabedoria, tem que saber.
Tenho mais idade pra me esforçar a ponto de me machucar.
Não, você tem que começar a aumentar o seu treino. Você corre normalmente quanto durante a semana?
5 km.
Então, essa semana você já traça o objetivo de chegar no 6. Dá rapidinho, tá correndo 10, Fred.
É possível.
Não é amanhã, mas é tipo, mete mais 500 metros essa semana. Mete mais 1 km semana que vem.
Não, a gente deve ter um treinamento específico pra correr 5, 10 e tal. Não, você deve ter que imprimir ritmos diferentes.
Mama um negócio de proteína e joga água na cara, é isso, gente. É só isso.
Não, pra correr mais que 5 km na rua, vamos machucar. Com certeza isso não vai dar certo.
Fred, se você corre 5 e você passar amanhã a correr 5.500, você não vai se machucar.
Pode ser, pode ser.
Quanto tempo você tem pra lá até o... Até...
Não sei, batata...
6 meses.
Não, eu acho que são, acho que no final do mês que vem, se não me engano. Não sei, deixa eu ver aqui.
É foda.
É pouco tempo, pra 10 é pouco, cara. Não vale, não.
Não tem vontade de correr, não. Tu se tem eu fosse
vontade.
Correr...
É, pois é, tem vontade, Fred.
De quê? De correr 10 quilômetros?
De conseguir os 10 quilômetros. Tu tem vontade, teu coração chama por isso.
Não. Tem a galera que é tarada da corrida, né? Que fica nesse negócio de... Ah, eu gosto de correr, que eu me sinto vivo, caralho.
Não, correr é bom, é um excelente exercício, sem dúvida.
Mas o que você parou em 5 quilômetros, então?
É um bom número.
Porque 5 quilômetros eu consigo correr mais ou menos ali em 35 minutos, aí eu consigo correr antes de ir pro trabalho. Ah.
Demora demais pra você, pô. Você tem que correr mais rápido, que aí você bota mais...
isso aí, tá certo. Eu vou correr.
Seu pace está péssimo,
mas então...
Mesmo seu pace ali.
Exatamente, eu estou correndo de forma a não me machucar. Sacou?
Entendi.
Aí na esteira dá pra correr mais rápido. Porque a esteira
você tem um tênis de R$3.000 pra correr? Aqueles
não,
tênis
não. Que... Eu tenho um tênis que eu comprei na casa do Dave.
Na minha casa. Eu tô vendendo tênis.
Na casa. Uma loja, assim.
Dave vende tênis. Ele vende tênis.
Vendo na garagem. Guard sale.
É. Ele tá... Aquele
tênis demora pra entregar, mas vem.
Aquele tênis que a gente comprou lá no Disney Springs, que eu não dei nada por ele. Muito confortável. Procurei outro pra comprar aqui no Brasil. Não vende, só vende aí.
Exclusivo do Mickey Mouse.
É, exatamente, exclusivo do Mickey Mouse. Cara, muito bom, muito, muito, muito confortável mesmo.
Então o tênis é do Mickey?
É claro que é, é claro que é.
Óbvio, comprei na Disney Springs, é óbvio.
Cada tênis tem uma orelha, aí se ele junta os pés, ele faz a cara do Mickey, entendeu?
Eu não acredito
não é
nisso,
possível,
Fred,
foda.
Tem uma câmera embaixo da mesa, é agora.
A ponta do tênis é pretinha, faz o nariz do Mickey Mouse.
É, uma graça, é muito bonitinho.
A lingueta é a orelha do Mickey.
O custo de produção dele foi... $0.01
Gente, isso é verdade, história. Eu tô fascinado com essa história.
Infelizmente não, mas poderia ser porque eu sou um ótimo imagineiro.
Oh! Ah,
venderia que nem água, hein, o tênis do Mickey Mouse. Alô, Disney.
mas o Mickey agora é, como é que é? É direito livre aí. Vamos fazer um Mickey muito doido e vender, pô.
Caraca, vamos fazer o tênis preto e branco do Mickey Mouse e do Steamboat.
É com esse que eu corro, Cat. Aí, ó.
Oh, eu quero muito acreditar, ele é tão legal.
Também sou contra isso aí, comprar coisa cara pra criança.
Caraca, do nada. Pra cachorro pode? Pra cachorro pode?
Não, porque esse tênis aí é pra criança. Cara. Um adulto não vai usar isso.
Agressivo, um adulto... né, cara? Agressivo. Não,
um adulto vai usar um tênis desse aí?
E se a criança for correr?
É, pô. É que é um tênis de correr infantil.
dá uma sandália, o menino, o pé cresce a cada 5 dias, cresce um número, você vai comprar um tênis desse? Tá maluco. Cachorro também não, já falei que cachorro gosta de garrafa e papelão. Não precisa de nada, de coisa cara, pra esses animais. Que esse cachorro. Meu Deus. Desisto, viu, pessoal? Muito bom hoje participar do programa. Hoje eu falei muita besteira, importante.
Impressionante, cara. O cancelamento.
O cancelamento, né? Tá se esforçando, né, cara? Ele falou, pô, vou, essa semana eu vou conseguir. Vou.
Cara, só pra esses animais.
Mas isso aí é científico. Alexandre vai me corroborar aí. Até 3 anos de idade, criança e cachorro é a mesma coisa. Aí a criança evolui o cachorro.
Estamos nos esforçando, hein?
Não, é verdade. Você pega uma criança e um cachorro, você consegue treinar igual.
Treinar igual.
Aí depois de 3 anos.
Gente, eu vou sair dessa call.
Treinar igual. Eu acho que é mais fácil treinar. O cachorro aprende mais rápido que a criança. Não quero dizer nada, não.
Viu? É isso. Aí depois a criança aí vira um ser humano. E aí vai.
Depois a criança vira um ser humano.
Caraca, vocês. Agora, assim, a Alexandre vai perguntar: de onde eu tirei isso? Mais uma vez, eu não sei, é só uma observação que eu tive da vida.
É o data saco, veio do teu saco, né? Essa observação.
Não é. Eu já trabalhei adestrando cachorro. E eu convivia com cachorro e criança da mesma idade, e eu via a dificuldade que era a criação de uma criança em relação a qualquer coisa. E o cachorro é muito mais fácil. Então eu criei essa teoria na minha cabeça: que até 3 anos é tudo igual. Você dá um saco plástico, o menino sai correndo. Você dá um saco plástico pro cachorro, ele sai correndo pra rasgar igual. Uma garrafa, um rótulo de garrafa.
Um rótulo.
Não tô inventando isso, não. Eu tô falando porque eu já fiz muito isso. Minha cachorra adora essas coisas. Dá uma bolinha colorida pra uma criança, pra um cachorro. É o mesmo efeito de amizade, Didi.
Pô, você tá falando isso agora de cachorro e saco. Eu vou contar uma coisa triste que aconteceu essa semana, hein?
Meu Deus.
Ah, meu Deus.
Ai, ai, ai.
Norongo, levei Norongo para urinar nas dependências comuns do condomínio. Norongo chegou perto da minha plantinha, levantou, aí saiu rapidinho assim, sabe? Tipo, levou um sustinho. Beleza. Cara, no outro dia o saquinho dele começou a ficar vermelho, vermelho, vermelho. No final do dia apareceu aquele morango gigante de Chernobyl.
Aí tu levou no médico do Pedro.
Pô, devia ter levado. O médico ia segurar assim com a mão cheia e falar, que saco bonito.
Que morangão.
Que morangaço isso, hein, garoto?
É um morango do Nordeste.
Enfim, mas então, e aí, ele foi picado ou era planta o problema?
Não sei se alguma... Eu imagino que algum bichinho tenha picado ele.
Eu imagino que o médico... Foi isso que o médico falou? Eu imagino que...
Não dá pra saber, Dave. Ele criou uma reação alérgica bizarra.
Caralho.
Ele começou a subir umas placas pelo corpo, cara.
Tadinho. É cobreiro.
Não é cobreiro.
E aí...
Cansação, basta mijar em cima que passa. É igual a água viva também.
Isso.
É, tô falando.
Eu não ia mijar no cachorro pra testar, Pedro, mas tudo bem.
Enfim, mas ainda dá tempo.
Agora, graças a Deus, ele já tá com um saquinho padrão já. Tá uma semana, vai fazer uma semana amanhã.
Deus não, médico. É o médico. E se você tivesse deixado ele em casa, a morango do Nordeste tinha explodido, mano.
É, verdade. Aí teve que tomar corticoide, cara. Corticoide e teve que tomar anti-inflamatório e anti-histamínico. Uma semana de anti-histamínico.
Aproveita e castra, já que...
E uma mijada teria cuidado. É você que ficou com medo. Você é uma pessoa que nunca mijou em você mesmo pra poder sanar uma questão de caravela, de água-viva?
Você... A sua frase foi, você é uma pessoa que nunca mijou em... Aí no meio do caminho você falou, não vou falar isso. Em você mesmo. Não,
mijar em um cachorro é sacanagem.
Em outra pessoa, realmente, tá se esforçando. Parabéns, hein?
Ai, caralho.
Eu já tive que me mijar. Eu pescava muito e aí tinha muita água viva. Às vezes era necessário você ter uma reserva em você mesmo pra eventualidade.
Mas a água viva pulava em como? Que ela...
Tem muita caravela, fica na areia, Frei. Aqui mesmo tá em época de água viva.
A caravela, ela vem se arrastando pela areia. Ela tá morrendo, mas ela fala, eu vou mas queimar alguém antes, é isso?
Tá vendo?
As caravelas te pegam onde? No pé, na cara? Porque eu tô muito curioso.
Não
porque
é possível
pegar disso. Na cara,
existe. Não, na cara, hein? Na cara, não vai. Você só se muito azar tá dentro d'água e der de cara com a água viva.
É a mesma possibilidade de tomar no pé, né, cara?
Não, a água viva fica na areia, pô. Fica...
Como é que a água viva fica na areia, cara?
Morre, velho. A onda traz, fica cheia às vezes. Eu não sei o que tá acontecendo com o mundo, não. Mas sempre foi assim. Eu fui pra praia, já tem 4 dias aqui só, antes do cobreiro. Aí eu fui lá, tava o bocado de água viva, o salva-vida, inclusive...
Mijando geral.
É.
Só uma vida, não aguentava beber água, maluco. Caralho, estão
fora. E aí o cachorro tava correndo, a gente pegou a cachorrinha, botou
mijando no colo, na tava... cachorra. E aí pra vai, lava não... viva, filha, vai. É isso.
Cara, ela tava mijando de antecedência, mano.
É.
Porque entrava na praia, ela tomava uma mijada pra garantir.
Olha, é o problema.
Aqui, traz o pé aqui que é rapidinho. Ó, pronto, pode ir pra ali.
Era um lava-pés. O lava-pés da praia do Pedro, o cara mijando.
O problema é que a Kátia, ela não vai pra praia, pra estar aqui defendendo com o regionalismo do...
No, não, dos não, infelizmente aí eu...
Mas
não, às vezes eu vou pra praia, mas eu fico sentada comendo bolinha de queijo, né?
Aí, queijo na praia, só se for queijo coalho, uma bolinha de
Sim, queijo. Sim, a bolinha é de queijo coalho, pô, tu acha que eu sou uma selvagem?
Então tá bom. Não,
aí como é que é uma bolinha de queijo coalho, Kátia? Agora foi curioso.
Não é possível.
Cara, é uma bolinha de queijo normal, só que dentro dela tem um queijo coalho. Aí quando tu morde, ao invés dele só derreter, ele também tem aquele rangidinho de queijo coalho.
Boa, delícia.
Ah, então tem a casquinha de alguma coisa.
Areia.
Nossa, esse rangido é que o queijo é ruim. A gente já falou sobre esse queijo que é borrachudo.
Não,
o
queijo coalho eu conheço. Aqui no Rio, o queijo coalho, ele na praia, ele vem no espetinho, que as pessoas jogam na areia e depois furam entre os dedos do pé. Mas é um queijo coalho no espetinho, no fogo. Quando você falou bolinha, eu fiquei
na brasa.
Mas aí tu faz o quê? Tu mija na pessoa pra ela pisa no espetinho?
Será?
Eu acho que isso deveria estar no manual de primeiro socorro de todo mundo, que a primeira ação é dar uma mijada na pessoa.
Na dúvida, dá uma mijada na pessoa. Se ela te mandar tomar no cu, ela tá respirando.
Mas é porque você... Porque, olha só, se a pessoa estiver bem e ela tomar uma mijada e ela ter uma reação, você sabe que ela tá bem pela reação dela. Se ela estiver em choque, você vai tirar ela do choque na hora. Ela, caralho, filho da puta, me mijando.
Tomara. Rapaz, já joguei bola, a bola caiu em terreno de cansanção. Você tinha que mijar pra passar a coceira e as coisas. A mesma máxima vale pra água-viva.
Mas isso funciona mesmo? Funciona. Isso é verdade?
Absoluto. Puta, pode aí, eu estou aqui apostando 500 centavos de Pix pra você, se eu estiver mentindo.
Urina, água viva.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. O mijo tem que ser...
Tem que ser novinho? Tem que ser novinho?
É, exato. Tem que ser ali colhido na hora?
Meu Deus.
Ou ele, você pode guardar... Exato.
Ah, guardar, nossa senhora.
Não, eu seria até inteligente. Você já teria um pote de mijo guardado se você fosse...
Uma bisnaguinha. Uma bisnaguinha de ketchup, de mostarda.
Não, curado, cara. Curado já.
Uma bisnaga de mostarda aqui.
Curada de fuder. Envelhecido, né, Fred? Bota assim.
Isso, isso.
Uma semana.
É dry aged.
É real, pô.
Olha, falando. Tá dizendo aqui, um mito persistente é a crença de que urinar na área afetada por uma picada de água-viva pode aliviar a dor.
Oh,
na realidade, mito? Essa prática é ineficaz e pode até piorar a situação.
Não, mentira. Isso é onde você achou aí. Isso aí?
No jornal da paraíba.com.br.
Esse jornal
é persistente, gostei.
A urina pode desencadear a liberação de mais toxinas e irritar a pele sensibilizada. A recomendação correta sobre o que passar na queimadura de água-viva é lavar a área afetada com água salgada, nunca com água doce, e procurar ajuda médica.
Isso é um absurdo.
Aí, Pedro. Importante, foi importante.
Mas a urina do Pedro é salgada, que tá dando certo.
Caralho, isso aí. Não, isso é um absurdo isso aí. Carece de mais fontes. Eu vou pesquisar isso aí. Porque já mijei e funcionou. Na água-viva e no cansação.
Talvez às vezes já mijou. Às vezes é a fé.
A fé é o sal da sua urina, é o calor.
É. Placebo.
Placebo. Você mijou em si, em outros ou outros mijaram em você.
Como é que foi? Você se mijou ou alguém mijou em você? Porque se alguém mijou em você, você podia estar apaixonado, aí tomou aquela mijada.
É importante.
Não lembro mais.
Não lembro mais,
que
não.
Isso, é o Golden Shower. Né? O
não
cara
lembro mais, não.
Dê uma volta.
Você agora morde essa pílula aí, vamos até o fim. Não lembro, vírgula. Não lembro. Que porra é não lembro?
Tu não lembra como é que boia? Dessa história tu vai lembrar.
Pedro, não, peraí que... Não, eu não tô conseguindo mais falar, que eu fiquei triste agora, porque eu tô vendo várias matérias dizendo que é um mito isso, e eu estou aqui aborrecido. Não pode. Que é isso, cara?
Tantas mijadas à toa, é isso?
Quantas mijadas eu levei à toa, meu Deus.
Pô, matéria nova, matéria de prefeitura e tudo aqui, pô, explicando aqui.
Cara, o programa foi um reality check, o cara não sabe boiar, toma mijada de bobeira. absurdo, peraí, você cara. Vai sair no sol? Peraí, passa isso aqui. Isso aqui é xixi, vai te fazer bem. Porra, Pedro, caralho.
Só falta agora passar limão, né, Fred? Pra pegar um
gosto. Passa o limãozinho, passa o limão pro xixi, limão, porra. Vai te fazer bem.
É por isso que tu vive no médico, pô. Porque tu tá vivendo muito perigosamente.
É, Pedro, porra.
Mijando cara. No pé, sem boiar. As joias da família dentro do mar, sem conseguir flutuar em nenhum momento. Complicado.
Rapaz, puxando pra baixo, né? Tal qual uma âncora. Porra, é foda. Uma
âncora. Tomar 30 minutos de sol direto, sem filtro, sem nada, todo dia.
Sem filtro solar.
É, foda. Pelo menos eu não fiquei careca. Tô bem.
Olha, que filha da puta. Olha, que agressão desnecessária. Nossa,
devolveu com tudo. Caraca, cara velho.
Que agressão gratuita e desnecessária, meu irmão.
Gratuita não foi, porra. E segundo seus urologistas, nunca vai ficar, né, Pedro?
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.